Senhores deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Senhora Ministra e aos Senhores Secretários de Estado. Só informar que a nossa reunião irá dividir-se em três requerimentos, que aproveitámos para juntar estes três requerimentos do Bloco de Esquerda, do PSD e do CDS-PP. O primeiro requerimento é o requerimento do Bloco de Esquerda sobre a decisão de lançamento de concurso para uma nova parceria pública ou privada para o Hospital de Braga. O segundo requerimento do PSD sobre a auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde, exercício 2017. E o terceiro requerimento do CDS-PP sobre a renúncia do mandato do Conselho de Administração do SUS e a veracidade de mais pedidos de demissão. Dava mais uma vez as boas-vindas à Senhora Ministra e aos seus secretários de Estado. Os requerimentos vão ser divididos, portanto vamos ter tempo que é o tempo que tenho aqui. A nossa grelha será 5 minutos na primeira ronda a cada grupo parlamentar e 2 minutos na segunda ronda. E a Senhora Ministra ou os membros do Governo responderão em conjunto, em bloco, tanto na primeira ronda como na segunda ronda, dividindo os requerimentos e, portanto, para cada requerimento teremos este tempo. Eu começava por dar a palavra para discutirmos. Sim. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um ponto prévio, se me permite. Cumprimentando o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, compreendendo a metodologia de trabalho proposto, penso também é inegável que o setor da saúde vive neste momento uma grave crise na relação particular com a classe dos enfermeiros. Vivemos aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro intitulou de greve ilegal, embora não tenha consubstanciado. Não houve capacidade, de facto, negocial até o momento para resolver esta situação. Milhares de cirurgias têm sido adiadas e houve um corte de relações oficial entre o Governo e uma ordem profissional. Creio que ninguém compreenderia que a Assembleia da República não proporcionasse à Senhora Ministra da Saúde a oportunidade para poder falar perante o país, ainda para mais na iminência daquilo que veio a ser falado ainda ontem pelo Primeiro-Ministro, uma possível greve, requisição civil dos enfermeiros.
Muito obrigado. O que tenho a informar é a Comissão é soberana sobre aquilo que decidir, decide. A questão toda é, esta é uma reunião extraordinária, não é ordinária como diz aqui, mas é uma reunião ordinária, mas em que temos três requerimentos e três temas. E portanto é uma agenda fechada. Se a Comissão decidir o caso contrário e se houver anuência da parte da Senhora Ministra, tudo bem. Eu aqui serei mais um coordenador desta questão do que de outra. Penso que o que temos a discutir aqui são os três requerimentos que estão aqui propostos. A partir daí, faz favor, Senhora. Mas eu acho que não devemos fazer disto um caso. Devemos colocar isto com grande frontalidade e de uma forma rápida para decidirmos e entrarmos dentro da ordem de trabalhos. Senhora Deputada Isabel Garrissa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra e Srs. Secretário de Estado, não negando, obviamente, a gravidade e a necessidade de se encontrar soluções, nós gostávamos de lembrar que, a propósito disso mesmo, o CDS ontem deu entrada de um requerimento para requerer a audição urgente. Ora, se não é discutido hoje, e compreendemos que temos três pontos de agenda muito claros, obviamente que ou há então a discussão do requerimento do CDS e fazemos-la agora, ou então vamos passar para os pontos da agenda.
O requerimento do CDS, como sabem, não entrou só esta semana, portanto não foi agendado para esta reunião, como está estabelecido entre todos nós. Era só esta informação. O Sr. Deputado António Saltes.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos, Sra. Ministra. Sr. Presidente, eu penso que não há nada para decidir. Aliás, a metodologia, como disse muito bem, estava fechada. Não faz sentido nenhum estarmos agora a introduzir um novo ponto. Aliás, estamos até a perder tempo e a retirar tempo àquilo que era a audição que estava previamente prevista. E, portanto, como disse também a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, haverá outra oportunidade para se discutir essa questão e, portanto, parece-nos que neste momento não há nada para decidir e o PS está em profundo desacordo em relação a esta nova metodologia.
Obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, de Bloco de Esquerda.
Bom dia a todos e a todos e a todas. Em primeiro lugar, não quero prolongar este incidente, só dizer o seguinte. Quando foram apresentados os requerimentos para a Ordem de Trabalhos de hoje, sobre o PPP de Braga, sobre o Tribunal de Contas, sobre as demissões no Hospital São João, esses temas também eram prementes e não podem ser agora subordinados por uma proposta oral que surge à última da hora. Acresce a isto o facto de hoje, à tarde, em plenário existir debate quinzenal e, portanto, estas e outras matérias qualquer grupo parlamentar pode levantar em debate. Esta ordem de trabalhos da parte do Bloco de Esquerda também está fechada e é para discutir os requerimentos que já foram aprovados.
Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os seus deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Não me irei alongar, mas, Sr. Presidente, não surpreende esta intervenção do PSD. Aliás, tentar transformar uma reunião que tinha uma agenda fixada há bastante tempo, com três requerimentos de assuntos distintos, numa tentativa de transformar esta reunião numa audição regimental. O PCP entende que o objeto desta reunião foi fixado há bastante tempo, é conhecido. Os assuntos que foram trazidos agora pelo PSD são assuntos que podem ser tratados logo à tarde, serão tratados certamente nesta comissão, mas aquilo que nós devemos fazer é fixar-nos na ordem de trabalhos desta reunião e são os três requerimentos que foram aprovados no devido tempo e que tiveram até a anuência de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, considero, dou-lhe só para fecharmos a reunião este tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela capacidade de moderação e registamos Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista se refugiam na questão regimental para não discutir um assunto que neste momento está a ocupar a agenda do setor com consequências gravíssimas para o setor e naturalmente que tiramos as ilações políticas da vossa decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pronto, considero que, portanto, este requerimento oral não aceite pela Comissão e entramos assim dentro da nossa ordem de trabalhos e dou a palavra para discutirmos este tema ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o requerimento sobre a decisão do lançamento de concurso para uma nova parceria público-privada para o Hospital Braga. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, bom dia a todas e a todos. Agora sim, em relação à ordem de trabalhos e aos requerimentos que foram efetivamente aprovados. As parcerias público-privadas, em especial as da saúde, não são positivas para o Serviço Nacional de Saúde. Não temos dúvidas nenhumas sobre o assunto. E não é só por causa dos 500 milhões de euros que elas custam por ano ao Serviço Nacional de Saúde, mas é porque elas introduzem uma promiscuidade no sistema e um conflito de interesses no sistema que convém retirar do sistema. Não faz sentido nenhum termos grandes grupos económicos a explorar hospitais públicos e depois existirem também em concorrência com o Serviço Nacional de Saúde. Grandes grupos económicos que se instalam no Serviço Nacional de Saúde e captar profissionais para aí alavancar o seu negócio, ganhar escala, para depois concorrer com o Serviço Nacional de Saúde. Não faz sentido nenhum que assim seja. É efetivamente uma promiscuidade que depois ataca o próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas para além disso, é que os privados não se regem pelo interesse público, nem pelo bem público. Regem-se certamente por outros valores, o de lucro à cabeça, certamente, mas nenhum desses valores é o do interesse público. E se houvesse dúvidas sobre isso, por exemplo, a PPP de Braga e o Hospital de Braga, que foi sempre um hospital que, por exemplo, logo desde o início, casos mais complexos e que aos olhos do Grupo Melo eram casos mais caros e, portanto, eram reenviados para hospitais públicos, ou o facto de se recusarem a fazer mais cirurgias, apesar de dizerem que têm até capacidade para fazer mais, mas exigem que o Estado pague mais para eles fazerem mais. Ora, nenhum hospital público faz isto, por exemplo, não é? Porque um hospital público, mesmo faz muito para além do contratualizado, se for necessário fazer. Mas a PPP de Braga não faz. Estes são apenas três exemplos de como a parceria público-privada de Braga e todas em geral não são boas para o Serviço Nacional de Saúde, portanto também não são boas para os utentes. Verdade é que o Governo já poderia ter acabado com duas parcerias público-privadas, a de Cascais e a de Braga. na de Cascais tomou um erro crasso, optou pela prorrogação do seu contrato, um contrato que ainda por cima nem sequer prevê ou garante tratamento oncológico, psiquiatria comunitária, etc. No caso da parceria público-privada de Braga, esteve até à última hora a negociar com a chantagem do Grupo Melo. E à última hora decidiu, e bem, aí, não proceder à renovação nem haver nenhum tipo de prorrogação de contrato. A senhora Ministra da Saúde, quando esteve pela última vez nesta Comissão de Saúde, disse, e cito, que é evidente que se internalizarmos o Hospital de Braga, isso é um caminho sem regresso. E nós esperamos que assim fosse. Esperávamos que assim fosse, esperamos que assim seja, na verdade. Acontece é que algumas semanas depois, não muitas, há a notícia e a confirmação até da ARS Norte, dizendo que estariam a preparar um concurso para o lançamento de uma nova parceria público-privada em Braga. Ora, para o Bloco de Esquerda, este é o pior de todos os cenários, em que há uma reversão da gestão para o público, mas essa gestão é só charneira até haver o lançamento de uma nova PPP para uma nova exploração privada do mesmo hospital. O público não pode ser esta espécie de paraquedas dos negócios privados, não é? E, portanto, há um grupo privado que não aceita as condições, o público assume, mas só até haver um outro grupo privado que aceita as condições que são colocadas. Não pode ser assim, isso, aliás, é o pior que se pode fazer a um hospital e aos seus profissionais, esta instabilidade que poderia ser gerada por aqui. Esta afirmação da ARS Norte entra em contradição e em choque frontal com as afirmações que a senhora Ministra teve nesta Comissão de Saúde, onde dizia que se internalizarmos não há volta a dar, é um caminho sem regresso. Entra até em contradição com aquilo que é a proposta de lei do Governo sobre a lei de bases, no que toca à gestão dos equipamentos públicos inseridos no Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Secretário de Estado disse há poucos dias que a decisão para uma nova parceria público-privada em Braga dependerá do próximo governo. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda quer nesta comissão é que fique muito bem claro, que fiquem muito bem claros alguns assuntos. O primeiro, e até para todos nós percebermos bem o que se passou, concluo com três pontos, Sr. Presidente, se me permite. O que pretendia e o que queria o Grupo Melo, o que exigiu o Grupo Melo para continuar. É importante nós sabermos isto. Segundo, há ou não a preparação de um novo concurso para uma nova parceria público-privada em Braga, para gerir o Hospital de Braga. E em terceiro, a gestão pública e a reversão para a gestão pública salvaguardará que a gestão pública não é meramente transitória, porque esta ideia de o próximo governo é que se decidirá, o próximo governo é daqui a alguns meses e, portanto, também não é propriamente, não nos deixa propriamente descansados. É preciso haver aqui algo que garante que essa gestão pública não é meramente transitória e daqui a meia dúzia de meses se está a lançar um novo concurso para uma gestão privada. E, portanto, são essas as três questões que nós queremos ver clarificadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado. Aproximamos-nos, de facto, do fim de 4 anos de governação, marcado por várias promessas e anúncios por cumprir. O caso da ausência de paz social com as várias classes profissionais do setor é a maior contestação de que há memória. Os novos hospitais prometidos não se vê único, Seixal, Évora, Lisboa Oriental. A ala pediátrica de São João, as crianças continuam a ser tratadas em contentores este inverno. Aliás, algumas crianças recentemente tiveram que ser deslocadas de urgência a fazerem quimioterapia porque começou a chover num dos contentores. O serviço de urgência do Hospital Dona Estefânia está em risco de fechar. Hoje viemos a saber que o Garcia Dorta também está prestes a fechar à noite o serviço de urgência de pediatria. Prometeram-nos melhor resposta e vemos um aumento de tempos de espera, quer de cirurgias, quer de consultas. Prometeram-nos um estatuto de cuidador informal, voltaram atrás. Isso leva-nos aqui ao Hospital de Braga. O Hospital de Braga, de facto, marcou aquilo que podemos dizer que foi o momento irrevogável da Sra. Ministra da Saúde, no sentido em que em dezembro disse aqui, aliás, como bem ouvimos agora, que iria haver um retorno da gestão dos privados para o setor público, e que esse seria um caminho sem regresso, citado. na última reunião. E passado poucas semanas, o mesmo governo diz que afinal vão lançar um concurso público internacional para uma nova parceria pública ou privada no Hospital de Braga. De facto, a inconsistência de posições deste governo chega a ser confrangedor, mas vamos por partes. O Hospital de Braga, de facto, que serve uma população de quase 300 mil pessoas no norte do país, teve ao longo dos últimos anos da vigência da atual parceria pública ou privada um aumento de produção, respostas em termos de qualidade que foram reconhecidas por todas as entidades que avaliaram, nomeadamente a entidade reguladora da saúde, que a própria Ministra da Saúde recentemente classificou como incontestável. O Tribunal de Contas confirmou que, do ponto de vista da utilização de recursos, que não há argumentos contra aquilo que foi o ressaldo positivo desta parceria, e aliás, conseguiu o Hospital de Braga que o valor por doente padrão fosse dos mais baixos de todo o Serviço Nacional de Saúde, e portanto, todos os critérios de avaliação, grupos de trabalho até em que a própria Sra. Ministra fez parte, avaliaram, quer do ponto de vista de condições de segurança, de qualidade e de produção, como sendo um hospital de referência a nível nacional, dos melhores que nós temos. Quis, então, o Governo, agora, não tendo feito o trabalho de casa, tomar uma decisão de reverter para o setor público. Mas é importante perceber como é que se chegou a esta decisão. O professor Pedro Pita Barros, um economista de saúde da Universidade Nova, todos conhecem, foi muito claro naquilo que disse. É que a reversão para a gestão pública, estou a citar, do Hospital Braga, resultou sobretudo da incapacidade do Estado tomar decisões há mais de 2 anos sobre lançar ou não o novo concurso. Eu juntaria a isto, a esta incapacidade, aquilo que foi o taticismo político-partidário de não chatear os camaradas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, que foram estes 2 argumentos que levaram a que não se tomasse uma decisão, empurrando literalmente com a barriga, para não tomar uma decisão e na expectativa que, como aconteceu em Cascais, em que também não quiseram tomar uma decisão e não se quiseram preparar, aqui queriam que o parceiro privado basicamente prorrogasse o contrato para não tomarem nenhuma decisão na vigência do atual mandato. Foi de uma irresponsabilidade enorme e que o Estado, os contribuintes, terão que pagar essa decisão. A pergunta que foi feita sobre o que é que exigia o setor privado, o gabinete da Sra. Ministra já respondeu ao PSD numa pergunta escrita e diziam que era sobretudo por via do ajustamento do índice case mix e era valores referidos associados a cuidados a prestar na área do VIH-Sida, na área da esclerose múltipla. Mas depois há uma inconsistência na resposta do Governo no que diz respeito à hepatite C, porque o parceiro privado diz que a questão da hepatite C também foi levantada, mas na resposta do Governo dizem que não. O que nós estranhamos, porque na realidade foi este Governo que decidiu mudar o modelo de financiamento que tinha sido iniciado pelo Ministro Paulo Macedo, de financiamento da hepatite C, que estava a ter bons resultados, e que numa lógica de tentar disfarçar as contas a nível dos hospitais, basicamente retiraram do modelo de centralização de compra dos medicamentos de hepatite C, e que aparentemente também foi um motivo que levou a que o parceiro privado quisesse renegociar o contrato.
Concluindo.
Seja como for, a Sra. Ministra afirmou que, pelas várias intervenções que a parceria pública ou privada seria um modelo preferencial com vista à persecução do interesse público. E, portanto, Sra. Ministra, tenho que lhe fazer só algumas perguntas para terminar, Sr. Presidente. Consegue agora o Estado assegurar que, assumindo agora a gestão pública, que irá conseguir manter os índices de produção que o hospital tem mantido, com o valor custo de doente padrão que tem tido? Quais, no fundo, as contas que esta decisão terão de consequência naquilo que são as contas públicas pagas por todos nós? Por outro lado, face àquilo que é a proposta de lei de bases do Governo, que diz que deve ser o recurso ao privado supletivo e apenas temporário, Como é que consegue afirmar que essa posição do Governo depois é concordante com a ideia de haver um novo concurso público em relação para a realização de uma parceria pública ou privada no Hospital de Braga? E no final do dia, qual é a decisão do Governo? Vai ou não preparar o concurso público internacional para se avançar com a parceria pública ou privada ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Soares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Bem, na perspectiva do Partido Socialista, nós podemos ter aqui duas visões. Estarmos preocupados em discutir a virtuosidade dos modelos em causa, o privado ou o público, ou estarmos preocupados com as pessoas e com os trabalhadores. E, portanto, a minha primeira pergunta, e com os utentes do hospital também, a primeira pergunta é direta, Sra. Ministra. Eu acho que era importante que saíssemos daqui com uma mensagem de tranquilidade. Desde logo para os utentes do Hospital de Braga, que são do Conselho de Braga, mas de todo o distrito, e também uma palavra de tranquilidade para os trabalhadores. Sei que o Sr. Secretário de Estado esteve em Braga na passada sexta-feira e que assegurou que as condições laborais e contratuais seriam mantidas automaticamente. Gostaríamos de ouvir um bocadinho sobre, de facto, esta passagem e de que forma é que está a ser preparada esta passagem para que os utentes, os trabalhadores, possam ficar mais tranquilos. Até porque é esta necessidade de tranquilidade. A percepção com que se fica é que há, de facto, um conjunto de forças vivas do país e também da região que estão mais preocupados, precisamente, em criar uma certa conflituosidade, uma certa tensão e até uma intranquilidade que urge esclarecer. Um bocadinho nesta ideia de que era bom, mas vai ficar péssimo. Leia-se, era bom a gestão privada e vai ficar péssima a gestão pública. Aliás, o Sr. Deputado Adão Silva, que agora se ausentou da sala, ensaiou mais uma vez no discurso do PSD a ideia de que o diabo estava para chegar. Acrescentamos nós, ainda não chegou, será que é agora na parceria pública ou privada, diz o PSD. E diz mais, diz o PSD, indo mais longe, que sobre esta matéria, aliás, o CDS usa uma expressão muito interessante, é uma certa embirração ideológica. E o PSD ensaia o mesmo discurso, que há aqui uma questão ideológica. Ora, o Partido Socialista, sobre esta matéria, ao contrário de outros, não entende que a gestão pública é boa porque é pública, nem a gestão privada é má por ser privada. Essa é uma questão de princípio que afirmamos desde o início. A Sra. Ministra já o disse, mas gostava que repetisse, até para que ficasse claro. É verdade ou não é verdade que o atual Governo desafiou a gestão atual do Hospital de Braga a continuar essa mesma gestão? É verdade ou não é verdade? E depois, é verdade ou não é verdade que a indisponibilidade para essa gestão resultou precisamente do grupo Melo, que agora gera o Hospital de Braga? E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu acho que mais do que discutirmos aqui a questão das virtuosidades do modelo de gestão em concreto, há uma pergunta que fica no ar, é até onde é que deve ir o Estado e o Governo na cedência daquilo que são as condições legítimas, naturalmente, do grupo privado para manter a gestão da parceria? Essa que é a pergunta que nós devemos fazer. E o Partido Socialista confessa-se, de facto, com estranheza quando houve o PSD sustentar uma posição relativamente à manutenção da parceria pública ou privada, não sei se o CDS é da mesma opinião ou não, quando diz que bem, eu não tenho noção das contas, nem queremos ir por aí, mas na verdade a gestão da parceria pública ou privada deve-se manter. Ora, como é que é possível tomar-se uma decisão responsável sobre esta matéria se na realidade não se tem noção das contas? E eu queria terminar, senhoras e senhores deputados, regressando a esta ideia. Era bom, mas vai ficar pior. Na realidade, os indicadores assistenciais do Hospital de Braga são indicadores que satisfazem. Acho que satisfazem os utentes da região e satisfazem, naturalmente, quando comparado com os hospitais inseridos no mesmo grupo de referência. Porventura, há alguns indicadores assistenciais, quando comparados com outros hospitais de gestão pública, onde o Hospital de Braga fica abaixo. Mas, na globalidade, a avaliação, aliás, dos utentes é uma avaliação positiva. Por exemplo, se compararmos com o Hospital Nossa Senhora de Oliveira, em Guimarães, o Hospital de Braga tem indicadores assistenciais, quer gerais, quer específicos, inferiores. Não muito inferiores, é certo, mas inferiores. Ao nível da avaliação global, das consultas externas, do internamento, das urgências. Mas, apesar disso tudo, aquilo que na realidade nós devemos, creio, e nesta audição em particular, ter em consideração, é, sabendo de que a reversão, neste caso em concreto, se operará em 1 de setembro de 2019, é termos uma mensagem clara de que este processo é um processo que decorre com normalidade, sem tensão e, sobretudo, que assegure, e se possível, melhor o nível assistencial que é fornecido aos utentes do Distrito de Braga e que garanta as condições contratuais dos trabalhadores. É essa a nossa preocupação e é isso que gostávamos de ouvir esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa aqui presente. A posição do CDS em relação à gestão privada do Hospital do SNS de Braga é conhecida. Os indicadores sobre o hospital reconhecidos por entidades que não o CDS também são conhecidos. O segundo ano consecutivo em que foi indicado como o melhor hospital do país, o único a conquistar a classificação máxima em 8 áreas clínicas, o único a alcançar 3 estrelas na área da cardiologia, aumento entre 2009 e 2015 de 99% do número de consultas externas, de facto listas de espera em grande medida condicionadas pelo teto de produção que o próprio contrato impõe e, presentemente, a situação a que, entretanto, se chegou de reversão no final do contrato para a gestão pública deste mesmo hospital do SNS. E é exatamente sobre este ponto que eu gostaria de me centrar. A primeira pergunta que teria para fazer, e na sequência do que aqui foi afirmado acerca do ponto final do diferendo entre a entidade de gestão privada e o gestor público, tutelado pelo Ministério da Saúde, de facto chegou-se a um ponto em que o entendimento sobre aquilo que estava integrado no contrato entre as duas entidades não foi possível convergir, e a Sra. Ministra afirmou, pelo menos de acordo com o que vem no público, que o parceiro privado disse que o negócio não era rentável, isto a citar, e como tal, cito novamente, não podem pedir ao Governo que cometa uma ilegalidade que não é submeter à concorrência o contrato e alterá-lo. A acusação é bastante grave. A Sra. Ministra diz que o parceiro privado pediu ao Governo para cometer uma ilegalidade. E eu perguntava se a Sra. Ministra quer escolher outras palavras ou se mantém esta acusação grave de que o Grupo Melo pediu, se chegou ao Governo nesta fase negocial, pedindo-lhe que cometesse uma ilegalidade. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem que ver com o que entretanto aconteceu. O Sr. Secretário de Estado, na sexta-feira passada, depois da visita do CDS e mesmo antes desta audiência, foi ao Hospital de Braga, no dia 1, e disse várias coisas, no final da reunião de trabalho que terá tido. Uma das quais foi que iria manter os 2.800 postos de trabalho em iguais circunstâncias e que iria assegurar a manutenção da qualidade dos serviços de saúde prestados após o dia 1 de setembro. Eu regressaria ao Orçamento de Estado, na página 255, que fala sobre a continuidade dos valores para as PPPs, e entre 2019 o valor da PPP passa de 484 milhões de euros para 425, portanto uma queda. Ora, sabendo que a produção aumentou, contratualizada até aumentou, por exemplo, em Cascais, eu suponho que esta queda faça exatamente o reflexo do fim da PPP, como deveria fazer, não é? Admitindo que o contrato acabava a 31 de agosto, os valores remanescentes já não podem constar de uma linha de PPP. A minha pergunta então é onde é que estão, porque eu não encontro em mais lado nenhum do Orçamento de Estado qual é que vai ser o encargo assumido pelo Estado na gestão de setembro a dezembro da gestão deste hospital. Como o Sr. Secretário de Estado diz que vai assumir os mesmos 2.800 postos de trabalho e que vai manter a qualidade, o que já agora significa que ela era de facto boa, porque senão iria melhorá-la. Portanto, se vai manter estas circunstâncias e se ademais no hospital vigoram ainda as 40 horas, as perguntas são: quais os montantes e onde estão no Orçamento de Estado, a não ser que vá haver um orçamento retificativo, para salvaguardar a gestão pública deste hospital, e se ao passar para ou mantém as 40 horas ou se vai passar para as 35, e se só por essa razão implicará um aumento de custos e de quanto. Em relação à qualidade, seguramente que a gestão pública assegurará tudo aquilo que puder assegurar para manter essa qualidade em benefício dos utentes, e nós só podemos ficar contentes com isso. O que eu lhe pergunto é como, porque se olharmos para a restante... Para o restante desempenho e até de acordo com as notícias recentes dos restantes hospitais do SNS em gestão pública, ficamos preocupados. E, portanto, gostaríamos de saber como é que pretende garantir o mesmo nível quando as transferências para o SNS são baixas e o investimento é inexistente. Finalmente, gostava de realçar ainda uma outra questão que tem que ver com o Tribunal Arbitral. A decisão foi tomada, estando em curso um tribunal arbitral pedido pela entidade privada a respeito do HIV e da esclerose, e eram só esses dois que neste momento estavam em tribunal arbitral, sem prejuízo que, por exemplo, a hepatite B venha a ter um novo tribunal arbitral, a hepatite C, vai ter, mas enfim, neste momento eram estes dois, e eu perguntava-lhe se já há notícias dos resultados desse tribunal arbitral e o que é que eles dizem e se de alguma maneira trazem nova luz sobre as decisões tomadas ou não. Finalmente, também gostava de lhe dizer que de facto há aqui uma contradição. A ARS Norte respondeu por escrito que está a preparar um caderno de encargos para um novo concurso e uma vez que o Sr. Secretário de Estado alterou as declarações da Sra. Ministra quanto a isso, se calhar valia a pena avisar a ARS que mais vale pararem porque não estão a trabalhar para aquecer seguramente e escusam de estar a preparar um novo caderno se ainda não há essa decisão tomada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, volto a cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Senhora Ministra, creio que conhece bem, o Governo conhece bem a posição que o PCP tem relativamente às PPPs, quer na saúde, quer noutros domínios, designadamente na rodoviária. Efetivamente somos contra a gestão de PPPs, porque efetivamente entendemos que no caso da saúde não devemos ter como princípio de gestão princípios que não sejam a gestão pública, que não seja o interesse público, porque efetivamente os grandes grupos económicos que operam no setor da saúde não têm esses fins. Aquilo que visam é a obtenção do lucro. É a natureza dos grupos económicos e, portanto, efetivamente, aquilo que move os grupos económicos que operam na saúde e que gerem os hospitais, os quatro hospitais que funcionam em regime de PPP, é efetivamente a ideologia do negócio. É a ideologia do negócio e, portanto, não é essa, efetivamente, aquela que nós defendemos. Aquilo que nós defendemos é, efetivamente, uma gestão pública, uma gestão em que o interesse público esteja acima de tudo e, claramente, o cumprimento do direito à saúde. Já aqui ouvimos, e efetivamente, os defensores deste caminho de privatização do SNS e da gestão do SNS centram-se sempre e exclusivamente nos resultados, naquilo que é os números, naquilo que é a questão económica. É o fazer mais barato. Foi aquilo que foi aqui sempre dito. Esquecem, no entanto... E, aliás, não é só o PCP que o disse, até recentemente um médico conceituado refere que esquecem-se de dimensões que são muito importantes, é que efetivamente nas análises que são feitas ao funcionamento das PPPs esquecem-se de dimensões tão importantes como as condições de trabalho, os vínculos laborais, o número de profissionais que compõem as equipas. Aliás, foi dito aqui no grupo de trabalho que funciona nesta comissão de acompanhamento das PPPs, foi assumido pelos próprios gestores públicos das ARS que acompanham as PPPs, que não têm mandato para fazer avaliação das condições de trabalho, das relações dos vínculos laborais. Foram os gestores públicos que disseram isso. O que também, diga-se passagem, estranhamos, no mínimo, que esse mandato não esteja na sua alçada. temos-lhe dito que o governo andou mal em Cascais, porque efetivamente devia ter, ter aproveitado a oportunidade do fim da PPP para a reverter para o Estado, e no caso de Braga também tem havido, diríamos, hesitações, não clareza naquilo que é pretendido. É verdade, eu não vou aqui voltar a dizer aquilo que a Sra. Ministra aqui disse. Passado uns dias foi dito que iria ser lançado um concurso para uma nova PPP. O Sr. Secretário de Estado, esta semana, semana passada, foi a Braga e referiu que este governo não ia lançar nenhum concurso para uma PPP, mas, efetivamente, não descartou a possibilidade de outro governo o fazer. E, portanto, a primeira questão que aqui que se coloca é, efetivamente, o que é que o governo, o atual governo, quer desta, relativamente à PPP de Braga. Entende esta passagem a partir do dia 1 de setembro apenas como transitória? É que entende o PCP que ela efetivamente não deve ser transitória, ela tem que ser definitiva. E deve ser definitiva porque é isso que salvaguarda aquilo que são os interesses. Porque aqui falou-se muito da excelência dos cuidados que são prestados em Braga. Não descartamos isso. Aliás, acho que até para as condições em que os trabalhadores que lá trabalham fazem, são efetivamente presta-se cuidados de muita excelência. Concluo, Sr. Presidente. O que esqueceram foi de dizer dos incumprimentos consistentes que o hospital faz nas transferências de doentes. Esqueceram-se de falar do racionamento dos medicamentos com que aquele hospital trata doentes com VIH, com hepatite e com esclerose múltipla. As perversões que existem nas marcações das primeiras consultas, tudo é primeira consulta. A área de oftalmologia, tudo é primeira consulta. E, portanto, claro, nós sabemos bem porque é que são primeiras consultas. Porque as primeiras consultas são mais caras do que as consultas de seguimento. Esqueceram isso tudo, porque nós sabemos porque é que eles esqueceram essa questão. E, portanto, a senhora Ministra, era importante que ficasse aqui claro exatamente o que é que o Governo quer. Também era importante, reitero, questões que já foram...
Muito obrigado, senhora.
O que é que o parceiro privado exigia, os montantes? Era importante que fosse dito quais eram os montantes que eram exigidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos assim a nossa primeira ronda e dava a palavra à Sra. Ministra por 25 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigada por esta oportunidade de esclarecer este tema. Eu vou fazer, se calhar, uma introdução sobre aquilo que tem sido este processo da parceria público-privada de Braga e da renovação do concurso de parceria e da situação onde nos encontramos atualmente e depois, pontualmente, naquilo que não estiver respondido por esta abordagem genérica, responder às perguntas que os senhores deputados me colocaram. E se houver algum tempo adicional, permitir que o Sr. Secretário de Estado, que acompanha este tema e que, como já foi dito hoje, esteve já reunido com as equipas no terreno, possa prestar alguns esclarecimentos adicionais e alguns esclarecimentos de pormenor que entenda por necessários. Bom, vale a pena começar por dizer, penso eu, que este Governo, relativamente a parcerias público-privadas, tem cumprido o seu programa. E o programa do 21º Governo Constitucional, o que preveria a este propósito era a avaliação externa e independente das experiências de parceria público-privada. E foi isso que, de facto, se fez. Através da entidade reguladora da saúde, o Governo solicitou uma análise abstrata das vantagens do modelo de parceria público-privada face a outras opções de gestão, sendo que, como é sabido, esse estudo concluiu que o efeito das PPPs era tendencialmente neutro. Isto é, tinha efeitos positivos, impactos positivos em alguns aspectos e negativos noutros aspectos. Ou seja, tudo dito, que não era possível comprovar a efetiva superioridade do modelo face a outras alternativas, embora em determinadas dimensões da avaliação ela fosse constatada. Neste contexto, e estando iminente a necessidade de tomar uma decisão relativamente às parcerias público-privadas de Cascais e de Braga, o Governo, na altura, em 2016, seguiu a tramitação que a lei impõe a este propósito. Determinou a constituição de uma equipa de projeto para a avaliação da eventual renovação, porque era essa a possibilidade que estava em cima da mesa, ou lançamento de uma nova parceria ou reversão dos hospitais de Cascais e de Braga. Aquilo que esta equipa, da qual inclusivamente na altura como elemento da Administração Central do Sistema de Saúde, tomei parte. Aquilo que esta equipa concluiu foi a vantagem, nestes casos específicos de Braga e de Cascais, do modelo parceria público-privada face ao comparador público, ao custo público comparável. Vale a pena dizer que na altura se equacionou, no caso de Cascais, mas também no caso de Braga, a hipótese da renovação dos contratos então existentes. E foi porque a renovação foi, na perspectiva das administrações regionais de saúde envolvidas, considerada inapropriada, na medida em que os contratos que então tínhamos em mãos já não acomodavam aquilo que era a evolução da atividade assistencial, que foi necessário preparar novos concursos. Concretamente, discutia-se aquilo que foi referido nesta sala, a propósito de Braga, as questões da evolução de tratamentos na área do HIV-Sida e da evolução de tratamentos na questão de outras patologias, da mesma forma que em Cascais se discutia, por exemplo, a questão da psiquiatria de ambulatório e outras questões decorrentes daquilo que é a evolução dos modelos assistenciais. E foi por este conjunto de circunstâncias que a opção foi a opção do lançamento de novas parcerias com base nos estudos técnicos realizados pelas equipas técnicas do Governo e não a opção da renovação ou opção sequer das reversões. Sucede que, como também é sabido, neste quadro e neste contexto de preparação de novo concurso, que é complexo e exigente, se achou que seria e que poderia ter de facto sido começado a preparar ainda antes deste momento, mas isso não sucedeu. O que é facto é que já na altura se percebeu que haveria vantagem em garantir que, caso o concurso não estivesse pronto atempadamente, o parceiro privado deveria ser convidado a manter-se na exploração dos hospitais pelo período necessário à preparação dos concursos principais, digamos assim. Sucede que, como também já foi referido, relativamente ao Hospital de Braga, esta hipótese da decisão, da materialização da resposta à decisão de renovação contingencial por 24 meses, se confrontou com indisponibilidade e gostaria de sublinhar que aquilo que é a exatidão do que aconteceu é o parceiro privado manifestou uma disponibilidade de princípio para aceitar a renovação, mas considerou que o atual contrato não lhe oferecia condições de sustentabilidade para tal e, portanto, exigiria alterações aos termos do contrato ou, pelo menos, uma alteração da interpretação dos termos da sua execução. E é nessa medida que aquilo que é a posição do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, a posição do Governo, é de que não é possível, porque a lei o não permite, não é uma questão de haver algum convite subliminar ou direto a qualquer comportamento menos legal, mas a questão de que se aprecia aquilo que é a realidade que nos rodeia. E a realidade que nos rodeia é de facto esta que eu estava a procurar caracterizar. O parceiro privado pretenderia que houvesse alterações a quatro aspectos muito concretos: índice case mix, financiamento VIH-Sida, esclerose múltipla e a forma como o contrato avalia a indisponibilidade ou disponibilidade do serviço de urgência e aquilo que é a análise técnica jurídica sobre estas possibilidades é de que ela não existe no quadro do atual contrato e não é possível fazer alterações ao contrato a não ser exatamente pelo lançamento de uma nova parceria pública ou privada. Dito isto, está de facto o Governo e o Ministério da Saúde, muito concretamente, focado naquilo que nos parece ser o essencial, que é fazer uma reversão adequada que proteja adequadamente os doentes e os profissionais de saúde que trabalham no Hospital de Braga dos efeitos eventualmente menos positivos que poderiam existir se não fossem acautelados deste processo. E, portanto, é nisso que estamos concentrados e é nisso que temos estado a trabalhar. Vale a pena dizer que no final de janeiro foi conhecida a sentença do Tribunal Arbitral e que a sentença do Tribunal Arbitral vem mostrar que assistia razão ao Governo no tema nuclear daquilo que era a arbitragem. Faz sentido que sejam postos programas verticais em cima daquilo que é o contrato de gestão. E, portanto, em relação a essa matéria, penso que a sentença, basta lê-la, é claríssima. O que também mostra a sentença é que a decisão do Tribunal Arbitral é que há a haver alguma alteração, ela não poderia ser feita por protocolos adicionais, como estava a ser realizado, mas através de um pedido e uma apreciação de uma reposição do equilíbrio financeiro do contrato. E, nesse contexto, vale a pena dizer que o Tribunal Arbitral, de facto, decidiu que a evolução da terapêutica na área do HIV-Sida era de molde a justificar uma alteração desse, uma reposição desse equilíbrio financeiro e, portanto, indo diretos ao assunto, daquilo que era a pretensão do parceiro privado de condenação do Estado a pagar, que eram 33 milhões de euros, a condenação que veio a acontecer e que está a ser avaliada, como já o disse, é uma decisão de final de janeiro, é de que na área do VIH-Sida haveria de facto lugar a um reequilíbrio económico-financeiro na casa dos 17 milhões de euros. E, portanto, esta é a decisão do Tribunal Arbitral, este é o pano de fundo o que é que sucede agora a este propósito? Sucede que a decisão que tinha sido tomada de relançamento de uma nova parceria público-privada na indisponibilidade do parceiro privado para se manter até à decisão do concurso a assegurar a gestão do hospital não vai acontecer, o Ministério da Saúde vai assumir naturalmente a gestão do hospital e após a reversão terá que haver uma avaliação de como é que corre a reversão. Estamos a falar de temas demasiado sensíveis e demasiado impactantes na vida das pessoas e até com significado também económico ou financeiro para que pudéssemos dispensar depois da reversão, há alguns anos envolvidos, uma nova avaliação. E é por isso que temos estas peças em cima da mesa que sinteticamente são as seguintes. Há um momento em que o Governo, com base nos estudos técnicos disponíveis, opta por lançar uma nova PPP. Na pendência da organização desse processo, desafia o parceiro privado a manter-se a gerir o hospital. O parceiro privado entende que nas mesmas condições não tem disponibilidade para o fazer. O Governo assegura a reversão e, num contexto de reversão, evidentemente que a informação que existia e que foi dada, não é nenhuma contradição, da IRS do Norte, que era estava a trabalhar na preparação de um novo concurso, carecerá de utilidade, carecerá de efeito prático. E, portanto, é evidente que esse novo concurso tem de ser suspenso. E é evidente que, fim de um prazo razoável decorrido após a reversão, terá de ser feita uma reavaliação deste processo, mas isso não é nada de extraordinário. É aquilo que normalmente fazemos relativamente a todas as decisões de gestão que tomamos, umas vezes de uma forma mais visível, outras de uma forma mais discreta. Tentaria agora responder àquilo que são as perguntas exatas e precisas de cada um dos senhores deputados. Portanto, se perguntou-me o senhor deputado Moisés Ferreira o que queria o Grupo Melo, penso que já respondi, queria uma alteração ao valor do contrato que permitisse acomodar alterações de índice case mix, esclerose múltipla, HIV e também uma questão da avaliação do desempenho relativamente à disponibilidade ou indisponibilidade do serviço de urgência. Quanto é que isso valia? E com isto também respondo à senhora deputada Carla Cruz, valia qualquer coisa como 20 milhões de euros. Qual era a questão que a IRS do Norte estava a suscitar quando fazia a comunicação de que estava a preparar o novo concurso? Era a orientação que existia e que vinha já de 2017 e que obviamente fica prejudicada com esta evolução dos factos. Qual é o plano que o Governo tem para o Hospital de Braga? Garantir que num contexto de reversão para a esfera pública, o hospital se mantém a trabalhar com qualidade para os utentes, porque é isso que nos interessa, e com tranquilidade para os profissionais que lá trabalham. E é esse o plano para o futuro. Quanto à questão que me coloca o senhor deputado Batista Leite, de saber se consegue o Estado assegurar que com a reversão se mantém a produtividade e a eficiência que estavam a ser alcançadas, vale a pena dizer que esta reversão não acontece por uma menor boa avaliação dos parâmetros do desempenho do Hospital de Braga. É evidente que o Hospital de Braga tinha, em termos dos seus resultados, um bom desempenho. Se assim não fosse, já deveríamos ter tomado alguma medida relativamente ao tema. E os bons desempenhos das instituições do Serviço Nacional de Saúde, sejam elas públicas ou privadas, são sempre para nós um patamar de referência. Inclusivamente, vale a pena dizer que é exatamente por avaliações deste tipo que recentemente foi criado um grupo de 11 hospitais que recuperarão a autonomia no ano de 2019, exatamente por força deste esforço que incitamos e que apoiamos e que tem de ser feito diariamente de alcançar de padrões de produtividade e eficiência que sejam cada vez melhores. E, portanto, em resposta, sim, o objetivo é que o desempenho do Hospital de Braga mantenha padrões de produtividade e eficiência que todos procuramos que sejam de facto mantidos. Resposta à pergunta do Sr. Deputado Luís Soares, pode o Governo garantir que os interesses dos doentes e dos profissionais vão ser acautelados? Como já disse, é nisso que estamos a trabalhar, foi por isso que o Sr. Secretário de Estado se deslocou pessoalmente ao hospital reuniu com o parceiro privado. De resto, vale a pena sublinhar o apoio que tem sido dado da parte do parceiro privado e da IRS do Norte neste processo e que esperamos continuar a manter. E sim, é verdade que o parceiro privado não estava disponível nos moldes, os moldes do atual contrato, sendo que eram esses os únicos que poderíamos oferecer por razões de legalidade que já tentei explicar. Não que ninguém nos desafie a cometer ilegalidades, até porque saberia que não teria uma resposta positiva. Quanto às perguntas da senhora deputada Ana Rita Bessa, de facto, a reversão do Hospital de Braga não acontece por má avaliação, já referi isso, embora também já aqui ficou bastante referido que há parâmetros em que o Hospital de Braga tinha, como tem outros, caminho para fazer. Os seus resultados em termos de acesso e listas de espera não são propriamente dos mais interessantes, mas todos reconhecemos as dificuldades que existem no terreno em várias instituições de Serviço Nacional de Saúde. Quanto à questão do orçamento para os meses que faltam e que não estão refletidos naquela linha do orçamento de Estado que se refere às parcerias público-privadas, pois é evidente que, estando prevista a parceria público-privada apenas para este período temporal, o orçamento teria de ser apenas para este período temporal e o restante terá de ser encontrado na sede própria, que é a criação de uma nova EPE para acomodar a gestão do Hospital de Braga. Vale a pena dizer que, de facto, o parceiro privado não conseguiu acomodar a transposição das 40 para as 35 horas ainda. Não me parece que exista nada no contrato que o impeça. Provavelmente isso resultaria da expectativa que o parceiro privado teria de, na sequência disso, também pedir um reequilíbrio económico-financeiro do contrato. Vicissitudes do modelo que temos nas mãos, cada modelo tem certamente vantagens e desvantagens e não vale a pena escamotearmos isso mesmo. Relativamente à hipótese de um novo concurso, penso que aquilo que é a opção deste governo em matéria de recurso à gestão privada é claro naquilo que foi a proposta de lei que entregámos nesta casa. A opção é claramente pela gestão pública, sendo certo que, como está expresso no documento, admitimos que ela possa temporária e supletivamente ser assegurada por terceiros. E, sobretudo, porque temos a consciência de que há um conjunto de situações à nossa volta que têm de ser acauteladas, pelo menos até ao seu termo. Dito isto, relativamente às perguntas da senhora deputada Carla Cruz, sim, também estamos de acordo relativamente aos riscos que estes modelos comportam. Vale a pena dizer que, ainda assim, eles têm uma estratégia de avaliação que procura o mais possível minimizar esses eventuais impactos negativos, que sejam o de que um objetivo estritamente económico sobreponha àquilo que a lógica do parceiro público na entrega do contrato, que é a lógica da atividade assistencial, não podia deixar de ser, e que, portanto, relativamente a qualquer uma das parcerias público-privadas que temos neste momento na saúde, podem os portugueses estar descansados que o Governo continuará, e concretamente os gestores do contrato, a fazer o seu trabalho de monitorização muito cuidadosa e muito precisa para que seja assegurado aquilo que é, por um lado, a atividade assistencial com qualidade, mas, por outro lado, também aquilo que são a eficiência da gestão ao nível da melhor observação e vigilância e fiscalização dos termos contratuais. Muito obrigada. Se calhar aproveitava, já não aproveitava. Muito obrigada.
Não pode aproveitar ainda, tem 5 minutos.
Então é neste momento que eu gostaria mesmo de aproveitar o tempo, se o Sr. Presidente me permite, para passar aqui a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e a todos os senhores deputados. E, enfim, tentando talvez completar a resposta que a Sra. Ministra já deu, mas garantir à Sra. Deputada Ana Rita Bessa que, de facto, não vai haver um orçamento retificativo por causa do Hospital de Braga. O Orçamento de Estado já tem as verbas mais do que suficientes e não as encontra lá, pura e simplesmente porque não encontra ainda no ordenamento jurídico português o Hospital de Braga, entidade pública empresarial, que será criado proximamente para que, de facto, possa ser a entidade jurídica que vai acomodar a gestão pública do Hospital de Braga. Nessa altura, encontrará a resposta à sua preocupação. Apesar de tudo, mais relevante é a preocupação que o CDS revela sobre a qualidade que o hospital vai proporcionar aos portugueses quando tiver gestão pública. E isso demonstra bem a falta de confiança que o CDS tem nos profissionais de saúde, em Portugal. É bem característico da vossa posição política e, de facto, muito deve ser assinalada e registada que, de facto, o CDS não confia nos profissionais de saúde dos portugueses. Senhora Deputada Carla Cruz, a questão dos incumprimentos e dos racionamentos, devo-lhe dizer que não percebo mal essa crítica, porque temos inteira confiança no acompanhamento e na monitorização que está a ser feita deste contrato. Isso, aliás, se há mais-valia que resulta do processo de parcerias público-privadas nos hospitais em Portugal, foi a enorme melhoria e reforço da monitorização que, nomeadamente, as administrações regionais de saúde fazem hoje da gestão dos hospitais. É um efeito benéfico secundário do processo de parcerias, é exatamente a capacidade de acompanhamento que hoje existe e que não existia. Senhor Deputado Ricardo Batista Leite, também acusou o Governo de incapacidade em tomar decisões. Deixe-me responder-lhe que isso, se calhar, até é verdade, mas resulta exatamente da ausência da oposição nestes anos. Ou seja, para de facto que uma democracia funcione bem, portanto precisa de um bom Governo como de uma boa oposição. E, portanto, é muito curioso que apenas agora os senhores tenham lembrado disso e não tenham manifestado essa preocupação em devido tempo, quando isso podia ter alguma utilidade e não seja meramente um proclamar de uma opinião que vem tarde, más horas e é completamente inútil neste momento. PPPs na saúde, ou melhor, ainda um ponto que tem a ver exatamente com a pretensão da Escala Braga para aceitar a prorrogação deste contrato, digamos, adicionar mais valor. E esses 20 milhões de euros, digamos que nestes vários pontos foram pretensão, digamos, dessa entidade, ou seja, aparentemente é o prejuízo que estão a ter na exploração do hospital, é aquilo que se estima que são exatamente as vantagens para o Estado deste contrato, de 20 milhões de euros. Ou seja, segundo o atual gestor, os custos que estão a ter são exatamente os custos do comprador público. Ou seja, em termos de eficiência, mais uma vez, posição da atual entidade gestora do Hospital de Braga, não há, para si, enquanto entidade gestora, nenhuma vantagem em relação ao comprador público. Tem havido uma vantagem para o Estado, fruto de quê? Da exigência contratual que foi definida neste contrato há 10 anos. Curiosamente, por um governo do Partido Socialista, que foi quem negociou os 4 contratos das parcerias público-privadas que estão em vigor e que, de facto, pelo rigor contratual com que foram feitos, se tem revelado de vantagem para o erário público. Exatamente, e foi por isso que tem vantagem, não por... Senhora Deputada, tem vantagem, eu explico para a Senhora Deputada conseguir perceber, não por ser gestão privada, mas pela forma como o Estado negociou os contratos. O que é que se pretendeu...
Para concluindo...
Exatamente. Em relação a Braga, temos, portanto, um exemplo de que a parceria funcionou bem, teve uma avaliação positiva por parte das entidades públicas, tem uma primeira decisão do Governo em 2017 de prorrogar o contrato e de lançar um novo concurso, tem uma situação de indisponibilidade do parceiro privado para aceitar essa prorrogação e, portanto, uma nova decisão do Governo agora, em 2019, de suspender a preparação desse concurso para nova parceria e de assumir a gestão privada. O que é que falta neste momento? Manifestar confiança em que a próxima, o hospital continuará a funcionar com elevados níveis de qualidade, elevados níveis de gestão e que, aliás, deixem-me realçar a colaboração impecável que a Escala Braga, parceiro privado, está a ter com a equipa da ARS Norte no sentido de preparar essa reversão. Acho que isso é um sinal de confiança e de interesse de todos em que o hospital continua a funcionar muito bem, porque é isso que nos interessa. Muito obrigado pela
atenção. Muito obrigado, Sr. Secretário, Sra. Ministra. Entrávamos aqui na segunda ronda, 2 minutos a cada grupo parlamentar e dava a palavra ao Sr. Deputado.
É uma interpelação sobre a Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrar na segunda ronda, queria fazer uma interpelação para fazer um pedido.
Uma verdadeira interpelação.
Uma verdadeira interpelação. Foi afirmado pela Sra. Deputada Carla Cruz que tem havido um registro fraudulento de consultas de oftalmologia, todas como primeiras consultas, de modo a poder tirar benefício fruto do contrato de gestão que existe com o Estado. No fundo, peço desculpa, é uma interpelação no sentido em que há uma acusação de uma fraude e um pedido do Partido Social Democrata é que a ata, no final dos trabalhos, seja enviado ao Ministério Público para avaliar se, de facto, esta acusação de fraude tem fundamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, depois desta interpelação, isso é um pedido de esclarecimento, foi feito um registro, não tenho nada a opor, terminamos aqui esta parte, entramos na segunda ronda de perguntas, dou a palavra ao Senhor Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Senhores deputados, eu só pretendia era que dessem condições ao Senhor Deputado de fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero que tenha ficado registado o pedido do PSD, então, para ser enviado para o Ministério Público, como pedi. Agora, relativamente à intervenção do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que eu quero agradecer as respostas que foram dadas e corroborar que partilhamos aquilo que ambos disseram sobre a vontade que o Hospital de Braga continua a ter uma elevada qualidade clínica e de gestão. Isso é inquestionável. E, de facto, registra-se aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo dos anos, é que o próprio Partido Socialista tem tido aqui um papel na negociação e inauguração de várias parcerias público-privadas e devo dizer que surpreendeu até o Partido Social Democrata, tendo conseguido pôr o PCP e o Bloco de Esquerda a aprovar o Orçamento de Estado de 2018, aprovando mais uma parceria público-privada para infraestruturas para o Hospital Lisboa Oriental, o que foi um feito que contraria em absoluto tudo o que é a doutrina daqueles partidos, e isso é uma realidade inquestionável. Agora, Sr. Secretário de Estado, quanto em...
Para uma boa condução dos trabalhos, gostava que não desse um mau exemplo deste lado. Portanto, temos de fazer aqui um equilíbrio. Faz favor, Sr. Deputado.
Quanto às afirmações que o Sr. Secretário de Estado fez sobre a incapacidade do Governo, que reconheceu, devo dizer que não sou eu que afirmo. Eu estava a citar o professor Pita Barros, que dizia que a reversão para a gestão pública do Hospital de Braga resultou da incapacidade do Estado de tomar decisões há mais de 2 anos sobre lançar um novo concurso, porque sabia que o contrato terminava em 2019. E essa é a componente que não se compreende. É que em 2016, foi aqui dito pela Sra. Ministra, confirmou aquilo que já sabíamos, que dia 27 de junho de 2016 foi publicado pelo dito Grupo de Trabalho uma recomendação explícita ao Governo. 2016, foi há 2 anos e meio, para se avançar com um concurso público em preferência à reversão para o Estado. E a minha pergunta é, e a Sra. Ministra não estava cá na altura, mas responde pelo Governo. Sra. Ministra, avançou-se com o concurso ou não, na altura? O Governo decidiu avançar com o projeto de concurso ou não? E depois não me respondeu às questões que consideramos relevantes. Primeiro, em relação às reivindicações do privado, voltou a não responder à questão se a hepatite C, que o parceiro privado referiu publicamente, tendo sido incluído, para além do VIH e de esclerose múltipla, se foi ou não parte da questão que não levou à não prorrogação do contrato. Não respondeu também à questão sobre aquilo que certamente calcularam, que são os custos desta reversão para os contribuintes. E, portanto, seria muito importante para nós saber quais serão esses custos.
Obrigado.
E qual será o custo do doente padrão. E como é que enquadra, de facto, isto no âmbito da proposta de lei de bases do Governo, nomeadamente haver um novo concurso. Um novo concurso que ficamos sem perceber, no final do dia, se vai ser lançado ou não, e se puder responder de uma forma taxativa, se sim ou não, ou se vai ficar, dependente da avaliação do dito impacto, então se a ARS vai continuar a trabalhar no dito concurso, na preparação do mesmo ou não. Ou se vão mais uma vez deixar para o próximo governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Guedes.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na primeira intervenção tive a oportunidade de deixar no ar, até em jeito de desafio, a todos os partidos com assento nesta Câmara,
Soares,
de saber até onde é que ir o Estado no que diz respeito à cedência das condições exigidas pela parceria pública ou privada. Vejo que dali do lado da bancada da direita não tivemos nenhuma resposta. E eu repito porque ainda temos oportunidade. Será que por preconceito ideológico os senhores entendiam que o governo devia ceder àquilo que são as exigências do grupo privado? Deixo essa pergunta no ar. Segunda nota que gostava aqui de deixar. Não tem problema, Sr. Presidente. Há novamente o ensaio da ideia de que é o caos que está e que em Braga virá. O problema é que há uma dificuldade de percepção real dos senhores deputados do PSD e do CDS relativamente àquilo que os portugueses pensam. Ainda esta semana foi difundido um estudo da Associação de Defesa do Consumidor que diz, em síntese e em conclusão, que os portugueses dão um voto de confiança aos seus hospitais. É isso que diz. E por isso eu não compreendo bem a preocupação do CDS-PP, e aliás fica aqui bem refutada, esta ideia de que a gestão pública do Hospital de Braga contribuirá para uma diminuição da qualidade. Creio que já fez a meia-culpa e que já explicou que confia nos profissionais do SNS. Sobre a manutenção da gestão pública. O Sr. Secretário de Estado disse que a manutenção da gestão pública ou o lançamento da nova PPP depende do próximo governo. Eu até queria corrigir. Não depende só do próximo. Depende do próximo, do que sobrevier, porque naturalmente a realidade não é estática. Há uma mutação constante e cada um assume as suas responsabilidades quando as tem. Eu queria concluir, e acho que fica bem patente desta audição, que não há, da parte do PS, do governo do Partido Socialista, e não houve qualquer preconceito ideológico relativamente a esta decisão. Aliás, o governo fez aquilo que deveria ter feito, ao contrário de outros. Fez as suas contas, não negligenciando as contas, e até deixou, senhoras e senhores deputados, para o CDS, a exclusividade dos orçamentos retificativos. Havia, de facto, quem quisesse e duvidasse dessa capacidade previsional do governo, mais uma vez que parece-me que a resposta
obrigado,
que deixou foi constituída. Vou terminar, senhor deputado. O governo fez o que devia ter feito, procurou manter a parceria que tem sido positiva, mas defendeu o interesse dos utentes e o interesse dos trabalhadores, não cedendo às exigências do grupo privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas e esclarecimentos que foram dadas às primeiras perguntas na primeira ronda. Ficamos a perceber que, da parte do Grupo Melo, era exigido um adicional de 20 milhões de euros àquilo que é transferido para fazer a exploração de um hospital privado, portanto, mais 20 milhões de euros por ano para fazer a exploração de um hospital público. No entanto, houve aqui daquelas quatro áreas em que o Grupo Melo exigia que se mexesse, uma que nos deixou uma especial curiosidade, que tem a ver com este critério para a avaliação de disponibilidade ou indisponibilidade do serviço de urgências. E gostava que nos pudesse esclarecer melhor sobre isto, ou seja, o que é que o Grupo Melo queria que se alterasse deste ponto de vista. E já agora também perguntar se no contrato, que ainda está em vigor, afinal, até meados deste ano, a entidade gestora do Hospital de Braga também recebe por disponibilidade de serviço de urgência, à semelhança, por exemplo, de Cascais. E, portanto, se é aqui o problema e quais são os critérios e o que é que o Grupo Melo queria mexer nesta aferição de disponibilidade e de indisponibilidade. Segunda questão. A senhora ministra falou que o concurso para o lançamento de uma nova parceria público-privada carece agora de utilidade, estou a utilizar as palavras da senhora ministra, e que está suspenso. Nestes casos as palavras interessam e muito. Aquilo que nós queremos esclarecer é se está suspenso ou se efetivamente foi posto de lado. É porque estar suspenso abre a porta para, a qualquer momento, se poder novamente avançar com o processo de um novo concurso para uma nova PPP. Se foi posto de lado, ficamos todos bem mais descansados, em particular a nova entidade gestora pública do Hospital de Braga e os utentes, porque garantem que não vão estar sempre neste limbo entre público e privado. Só uma última questão, Sr. Presidente. Avaliação, fim de prazo razoável depois da reversão, foi isto que a Sra. Ministra disse. E aquilo que nós queremos deixar claro também e garantido é que é o que é esse prazo razoável. São alguns meses, são vários anos, porque uma coisa é nós termos uma gestão pública meramente transitória de alguns meses, outra coisa é termos estabilidade na nova entidade que vai ser criada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não faço meia culpa, mas de facto penitencio-me pela alguma dificuldade de compreensão do nível de erudição e complexidade que é discutido nesta sala e tento humildemente acompanhar as discussões que aqui são tidas. No entanto, o que não posso aceitar, e reconheço tudo isso, o que não posso aceitar é que sejam alteradas as palavras que foram ditas em nome do CDS. E aquilo que eu disse em nome do CDS foi que tinha a certeza que todos os esforços seriam feitos, e até agora acrescento, quer pelo gestor público, quer pelo gestor privado, ambos presentes na conferência de imprensa que o Sr. Secretário de Estado teve a amabilidade de conceder no dia 1, quando se deslocou a Braga, serão feitos todos os esforços para que a transição ocorra bem e que, a seguir, a gestão pública assegure a mesma qualidade. E foi nesse sentido que eu lhe perguntei até como é que pretendia, do ponto de vista prático, assegurar essa qualidade. Portanto, que fique esclarecido que estas foram as palavras em nome do CDS. Em relação ao Tribunal Arbitral, eu gostava de ver se então percebi bem. O que o Tribunal Arbitral disse, eu não tive a ocasião de ler o acórdão porque não é público, portanto não o vi, mas seguramente haverá uma altura em que o veremos. O que terá dito é que, pelo menos no caso do VIH-Sida, há o reconhecimento que, por fruto da evolução farmacológica, há espaço para um reequilíbrio financeiro dentro do contrato, no valor de 17 milhões de euros em favor do gestor público. Pronto. Nos outros pontos não terá havido esse reconhecimento do gestor privado. Nos outros pontos não terá havido esse reconhecimento, mas neste houve este reconhecimento. O que significa, conceptualmente, que contratos que estão fechados por 10 anos têm algum tipo de capacidade de reavaliação que permita reequilíbrios financeiros. Tanto é assim que foi essa a decisão do Tribunal Arbitral. O que abre aqui a possibilidade, digo eu, pelo menos, ou pelo menos gera a dúvida, de que se esta decisão que foi tomada de reversão não terá sido tomada antes do tempo, face àquilo que o Tribunal Arbitral abre de possibilidade a reajustes financeiros dentro da legalidade contratual. Última pergunta, sobre o Orçamento de Estado. Eu percebo muito bem, aliás fui eu que o disse, não tinha que estar na linha das PPPs porque estava definido que o contrato ia acabar a 31 de agosto. Eu pus esse ponto à cabeça, mas novamente se calhar não me expressei com a clareza que deveria ter expressado. O Sr. Secretário de Estado que me disse, o Sr. Ministro, é que então vai ser constituída uma entidade EPE e nessa então será atribuído um montante entre setembro e dezembro. Ora, contas de merceeiro, valem o que valem, mas com certeza o Sr. Secretário de Estado conseguirá esclarecer, prevê-se que haja um valor de 60 milhões de euros, já não contando com os programas verticais que vão ter que ser pagos pela entidade pública, pelo Estado, mas há um valor pelo menos de 60 milhões de euros que vai ter que assegurar a mesma qualidade e os mesmos 2.800 postos de trabalho nas mesmas condições entre setembro e dezembro. Onde é que está esse valor no Orçamento de Estado? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por aqui uma afirmação do Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado talvez não tenha compreendido aquilo que o PCP disse, porque relativamente à questão dos incumprimentos sabemos bem que o gestor público tem, ao longo dos anos, até por força da sua atuação, feito várias penalizações de incumprimentos que o hospital tem feito. O que eu referi, Sr. Secretário de Estado, é que foi aqui dito pelos gestores públicos que não tinham mandato para fazer uma fiscalização, como fazem noutros moldes, designadamente a atividade assistencial, naquela que é a qualidade do emprego que é prestado nas PPPs. Têm que perceber se é cumprido ou não cumprido o número de profissionais que o contrato estabelece. Não estão habilitados
para fazer a avaliação da qualidade do emprego, do vínculo. E, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, entendo o PCP, que essa também devia ser um mandato dos gestores públicos, porque a questão do vínculo é fundamental para a qualidade dos cuidados que são prestados. E sabemos bem que, em termos do serviço de urgência, por quem é que é prestado no Hospital de Braga? Fundamentalmente por tarefeiros. Porque é disso que estamos a falar, Sr. Secretário de Estado, mas estamos a falar também noutras áreas. E, portanto, era sobre isso que estávamos a referir. Porque relativamente aos incumprimentos, sabemos também bem das penalidades e das multas que o Hospital de Braga, o Grupo Melo, tem sido alvo por, olha, até, e provavelmente era essa a razão que queriam, de rever a disponibilidade do serviço de urgência, porque uma das maiores multas que o Hospital de Braga teve foi por não cumprir precisamente a disponibilidade de especialidades que estão no contrato e que não os salvaguarda 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Portanto, gostávamos de clarificar, Sra. Ministra, que aqui dissesse o que é o prazo razoável de avaliação pós-reversão. Era importante que aqui ficasse esclarecido. E Sra. Ministra, dizer que agradecer as informações, mas que o PCP hoje mesmo entregará uma iniciativa legislativa, um projeto de lei, para que o Hospital de Braga passe definitivamente e não apenas transitoriamente para a esfera pública. Porque é esse, efetivamente, o que defende o interesse público, o interesse dos profissionais e dos utentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, se os senhores deputados do PSD e do Partido Socialista me permitirem, dava a palavra à Sra. Ministra durante 10 minutos para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada. Bom, tentando então responder àquilo que foram as novas questões que foram colocadas. Aquilo que está em cima da mesa neste momento não é a abertura de um novo concurso para a parceria público-privada de Braga, para a atual parceria público-privada de Braga. Sejamos claros, o que está em causa neste momento é a preparação, a boa preparação, e é nisso que temos que concentrar os nossos esforços e os nossos meios, a boa preparação do processo de reversão para a esfera pública. É evidente que é um processo que poderá comportar complexidades e alguns riscos, mas estamos convictos de que vai correr bem, como já correram outros no passado, concretamente, muito recentemente, o da passagem da integração do Centro de Reabilitação do Norte no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho. Depois, vale a pena dizer também que poderíamos ter sido mais céleres a fazer algumas operações, poderíamos certamente todos ter sido mais céleres a fazer algumas operações. Designadamente, teríamos tido maior capacidade de resposta se algum trabalho já estivesse adiantado relativamente à avaliação daquilo que eram as parcerias público-privadas que tínhamos, relativamente àquilo que era a capacidade que elas tinham de acomodar aspectos como a evolução da patologia, as novas áreas de referenciação, algo que teve de ser feito de raiz no início de 2016 e que foi extraordinariamente complexo. No caso de Cascais, como no caso de Braga, até porque os meios do Estado para o acompanhamento destes processos, destes concursos, não são ilimitados e isso é algo que também deve ser medido quando fazemos a avaliação destes modelos. É a necessidade adicional de meios que temos para o seu acompanhamento. E, portanto, senhores deputados, se me permitem, estas coisas são bastante mais complexas do que apenas cores como preto e branco. Tem, de facto, um conjunto de complexidades às quais, salvo melhor opinião, não podemos deixar as quais não podemos deixar de terem boa atenção. Quanto à questão da hepatite C, não, a hepatite C não foi suscitada no âmbito do processo arbitral, não, a questão da hepatite C não foi colocada em cima da mesa e, portanto, não foi apreciada. Vale a pena voltar ao tema, então, da sentença do Tribunal Arbitral, até porque haverá aqui alguma assimetria de conhecimento e a mesma ainda não é pública. De uma forma muito, muito clara, a decisão do Tribunal Arbitral é inequívoca. O Tribunal Arbitral decidiu a favor do Estado. Não há lugar ao estabelecimento de protocolos. Agora, a reposição do equilíbrio financeiro é um mecanismo previsto no contrato para situações excepcionais, para alterações do risco, mas ela não foi invocada. Aquilo que nós encontramos foi protocolos adicionais celebrados com o parceiro privado. E foi relativamente a isso que tivemos este diferendo que com o Tribunal Arbitral e que foi decidido agora e que termina com a decisão que eu sei que vão analisar e que provavelmente terão a oportunidade de fazer mais perguntas sobre a mesma e pedir novos esclarecimentos, mas aquilo que é a decisão do Tribunal o seguinte: houve uma alteração fundamental na forma de tratamento dos doentes do HIV-Sida. Essa alteração fundamental do sistema de tratamento e também um alargamento substancial do número de utentes, do universo de utentes, face ao anteriormente previsível em terapêutica antirretroviral combinada, levou a que houvesse um risco excessivo para o parceiro privado, que poderia ter dado aso a um mecanismo de reposição do equilíbrio financeiro e que, portanto, uma compensação. E este valor que eu referi é o decorrente dessa circunstância. Poderiam as coisas ter sido feitas de outra maneira relativamente a este tema? Poderiam, mas a realidade que temos em cima da mesa, neste momento, é de facto esta. Em relação à esclerose múltipla, já veio o Tribunal Arbitral dizer que não, senhora, que isso estava previsto, perfeitamente previsto, dentro do risco do contrato. Depois, em relação às questões que me colocam deste lado da bancada, deste lado da mesa, sobre a decisão futura. A decisão futura é evidente que caberá ao futuro decisor político. O que lhes podemos dizer é qual seria a decisão do atual decisor político relativamente àquilo que temos em cima da mesa. E eu penso que o Sr. Secretário de Estado já foi claro quanto a isso. Neste momento, os trabalhos estão suspensos. Não é a questão de que está suspensa a decisão de lançamento de uma nova parceria. É quem estava, a equipa, os meios humanos que estavam afetos à preparação da nova parceria estão a tratar de outros assuntos, concretamente concentrados na reversão. E neste momento não há qualquer motivo que nos leve a pensar que vamos relançar uma parceria para Braga. Se daqui a 10 anos, a 5 anos, o juiz de avaliação é outro, isso depende daquilo que a vida entretanto nos trouxer. Neste momento não há motivo nenhum para pensar que se vai fazer à segunda da quarta e sexta e uma coisa e à terça e quinta outra, ou seja, independentemente de outros aspectos, não vamos virar uns dias à direita, outros dias à esquerda. Neste momento estamos muito concentrados na reversão, o caminho é muito claro, é a gestão pública, é a melhor gestão pública e é a resposta aos doentes da área de influência do Hospital de Braga. Essa é a nossa preocupação fundamental. Quando me perguntam qual seria o tempo necessário para voltar a olhar para este processo, porque penso que todos nós temos obrigação de olhar para estes processos, independentemente de eles serem gestão pública ou gestão privada, e de fazermos a avaliação. Se uma parceria pública ou privada deste tipo tem uma duração de 10 anos, eu penso que seria razoável que daqui por 5 anos se olhasse para aquilo que vai ser este processo e se fizesse a respectiva avaliação. Quem sabe se não se chega à conclusão de que houve aprendizagens que vale a pena levar para outros caminhos que tínhamos que necessariamente fazer. E penso que era isto. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quer complementar alguma...
Porque ainda temos... Não, muito obrigado, Sr. Presidente. Se apenas para reafirmar à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, nomeadamente para já... agradecer e dizer que é muito bem-vinda à confiança na gestão pública e que, em relação ao Orçamento de Estado, mais uma vez reafirmar que as verbas existem no Orçamento de Estado, que não estão explícitas porque ainda não existe a entidade que vai receber essa verba. Há, salvo erro, uma redução de 70 milhões de euros na dotação das parcerias público-privadas, o que quer dizer que para ficarmos exatamente na mesma haverá 70 milhões de euros para explorar e, digamos, gastar nesses 4 meses com o Hospital de Braga, entidade pública. Não tenho em relação ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que nos pedia, digamos, maior clareza nos critérios para a questão da disponibilidade ou indisponibilidade de serviço de urgência. Lamento, mas não tenho de memória, digamos, exatamente esses critérios. Não consigo, digamos, ter uma resposta para isso. Em relação à Sra. Deputada Carla Cruz, o meu comentário relacionava-se sobretudo com as críticas ao incumprimento, racionamento de medicamentos, e esse ponto acho que de facto já foi devidamente tratado e acompanhado pela gestão, pelo gestor, digamos, por quem acompanha o contrato por parte da RS Norte. E aquilo que espero que aconteça é que, naturalmente, se houve irregularidades, elas foram corrigidas e aplicadas as devidas multas. Aliás, provavelmente, um comentário que gostaria de fazer em relação às parcerias público-privadas na saúde. Um efeito colateral positivo é claramente a melhoria nos métodos de acompanhamento da atividade hospitalar que hoje temos nas administrações regionais de saúde, e isso é muitíssimo positivo. Outra coisa é comentar a ausência de qualquer evidência de melhoria das práticas de gestão que estas entidades nos trouxeram. Essa evidência não existe em lado nenhum, e essa era uma coisa reclamada, a superioridade da gestão privada era uma coisa reclamada por muita gente. Passados 10 anos, não encontramos nenhuma evidência de superioridade dessa prática. E é bom que, aliás, quer o Governo, quer os responsáveis políticas, façam esse desafio às entidades privadas, gestoras de hospitais públicos. Que métodos, que técnicas, que instrumentos é que usam que possam, de facto, ser eventualmente replicados na gestão pública? Porque, infelizmente, passados 10 anos, pelo menos pela minha parte, e não sou propriamente um ator distraído, não encontrei ainda nenhum. E era bom que houvesse, porque o desafio das parcerias era exatamente trazer outros atores à melhoria da gestão dos hospitais em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Encerrávamos aqui o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, passávamos ao ponto 2. Requerimento do PST sobre a auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde, exercício 2017, relatório 12/2018 do Tribunal de Contas. O requerimento é do PST e dava a palavra, tenho inscrito, eu queria pedir só para confirmação, a Sra. Deputada Ângela Guerra, o Sr. Deputado António Salles, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, dividem os dois, e a Sra. Deputada Carla Cruz. Dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Em função e na sequência do nosso requerimento, dizer-lhe, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, que entendo o Grupo Parlamentar do PSD que desde que o atual Governo entrou em funções, portanto há mais de 3 anos, que o SNS sofreu uma progressiva deterioração ao nível da execução orçamental das dívidas e dos pagamentos em atraso. Esta deterioração só não foi maior devido ao pagamento extraordinário de um programa de regularização no valor de 1,4 mil milhões de euros que o Governo pôs em execução ao longo do ano de 2018, o que nos permite concluir que não fora este pagamento extraordinário e o agravamento da dívida teria sido brutal. Não somos nós a dizê-lo, indicam os dados do portal do SNS e também indica a síntese de execução orçamental da DGO. Com efeito, entre o início de funções deste Governo e o início dos efeitos daquele pagamento extraordinário, a dívida total do setor da saúde a fornecedores aumentou 770 milhões de euros, mais 54%. A dívida vencida do setor da saúde a fornecedores aumentou 700 milhões de de euros, mais 82%, e o montante dos pagamentos em atraso de hospitais EPE aumentou quase 600 milhões de euros, mais do que duplicando, comparando com dezembro de 2015. Seja como for, e apesar da referida injeção de 1,4 mil milhões de euros, a verdade é que entre o início deste programa e a regularização extraordinária e a sua execução total, portanto de fevereiro de 2018 a dezembro de 2018, a dívida total da saúde a fornecedores apenas reduziu 649 milhões de euros, a dívida vencida reduziu 645 milhões de euros e o montante dos pagamentos em atraso apenas reduziu 540 milhões de euros. E as perguntas, Sra. Ministra, que é no fundo a grande questão, não acha que foi muito dinheiro para poucos resultados? Não acha, a Sra. Ministra, uma desilusão os contribuintes terem feito este esforço de 1,4 mil milhões de euros e as dívidas do setor da saúde, depois desta injeção, diminuíssem apenas 500 ou 600 milhões de euros, ou seja, menos de metade do valor do programa? E o que é que a Sra. Ministra pensa fazer em 2019 referente às dívidas hospitalares para que isto não se repita novamente, comparando naturalmente, por exemplo, com 2015? E pode garantir, Vossa Excelência, que essas dívidas não aumentarão este ano, subscrevendo assim as recentes declarações do Sr. Secretário de Estado, quando ele afirmou que o objetivo era eliminar os pagamentos em atraso, e cito, que os pagamentos em atraso aos hospitais do EPS se situariam entre 400 e 450 milhões de euros no final do ano 2018, para que ao longo e do ano 2019 esse valor possa também ser eliminado. E, portanto, Sra. Ministra, também Vossa Excelência dizia, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em 2014, que o que era para fazer para que em 2015 isto não se repetia. Portanto, estávamos no ano de 2014. Efetivamente, em 2015 reduzimos. E, portanto, aquilo que nós queremos saber é, também vai ser assim, Sra. Ministra, consegue garantir isto? Relativamente à conta consolidada do Ministério da Saúde, e indo mais especificamente ao tema e, portanto, ao relatório do Tribunal de Contas, onde se faz a auditoria do exercício 2017, verificamos que a dívida consolidada do Ministério da Saúde a fornecedores e outros credores ascende a quase 3 mil milhões de euros e, portanto, agrava-se mais de 500 milhões de euros face a 2016. E, portanto, conclui-se que a situação económico-financeira, não somos nós a dizê-lo, está lá escrito, do SNS permanece débil. Estes factos assumem para nós uma gravidade extrema, não só porque evidenciam a evidente e há muito denunciada degradação da situação económico-financeira do Ministério da Saúde, mas também porque dele resultam consequências nefastas para o acesso dos portugueses a cuidados de saúde, que têm naturalmente a missão de assegurar e também pelos quais o Governo é responsável. De referir também que o Tribunal de Contas pôs igualmente em causa a própria fiabilidade da conta consolidada do Ministério da Saúde, o que para nós é grave. Dizem também que ao nível da transparência e da qualidade da prestação de contas pelos hospitais SNS e elas sujeitas, há ainda um facto agravado pelo Governo não ter desenvolvido um esforço relevante para invertir essa situação. Dá-me licença, Sr. Deputado. Muito obrigado. E, portanto, o Tribunal de Contas faz recomendações ao Governo e as perguntas, Sra. Ministra, são: que medidas é que o Governo já tomou com vista a assegurar a recapitalização do SNS, sustentada em planos de saneamento financeiro de médio e longo prazo, de acordo com a orçamentação por programas e plurianual? Que medidas adota o Governo, ou já adotou, no sentido dos hospitais do setor empresarial do Estado melhorarem a fiabilidade e a transferência desta conta consolidada, conciliando os respectivos registros contabilísticos com a informação contabilística da ACSS relativa à execução financeira dos contratos programa? E também uma outra coisa que para nós é muito importante, Sra. Ministra, consultámos agora mesmo o site da ACSS e ainda não estão lá publicados e nem disponíveis os contratos programa dos hospitais EPE para 2019. E, considerando que estamos em fevereiro de 2019,
concluindo,
quando, mesmo a concluir, Sr. Presidente, quando é que Vossa Excelência prevê que isto aconteça? Porque, honra seja feita ao Sr. Ministro Adalberto, os mesmos eram publicados até 31 de dezembro e, portanto, ficamos à espera. Estamos à espera, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, o mesmo PSD que permanentemente corre atrás de notícias de jornal para sustentar a sua permanente e eterna tese de diabolização do caos e da desgraça do Serviço Nacional de Saúde, curiosamente é o mesmo PSD que na semana passada acabou por fechar os olhos a um estudo da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor e de Investigadores da Faculdade de Medicina de Lisboa, que diz que os portugueses
reforçaram a sua confiança no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais do SNS. Oh, Sra. Ministra, o que eu lhe pergunto é o seguinte: estamos ou não estamos melhores do que em 2015? Voltaram ou não os portugueses a acreditar nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e nos seus profissionais? Sra. Ministra, eu sei que, de facto, o PSD tem andado muito distraído nos últimos tempos e, por isso, não pode prestar grande atenção aos grandes problemas do país. Eu até compreendo. Mas, ó, Sra. Ministra, aliás, andavam tão distraídos nas últimas semanas que nem viram que a referida auditoria a que hoje se referem à conta consolidada de 2017, dizia que a informação financeira melhorou em 2017, que a qualidade de prestação de contas melhorou em 2017, que o acolhimento de recomendações formuladas reduziu as diferenças de conciliação entre ativos e passivos em 79,2% nas entidades do perímetro e que a transparência de informação financeira patrimonial consolidada melhorou. Isto o PSD ocultou, não viu, não olhou, não percebeu. Obcecados pela tal narrativa da desgraça e de tentarem selecionar argumentos da comunicação social que permitissem manipular dados, como acabaram de fazer, e de forma a desvalorizar o esforço que este governo tem feito no reforço da política orçamental do Serviço Nacional de Saúde. Mas, senhores deputados, fiquem tranquilos, que os portugueses estão muito atentos. Os portugueses estão muito atentos. E os senhores deputados, o mesmo número de circo e de ilusionismo que os senhores deputados tentaram há uma semana atrás, relativamente ao relatório de 2016, tentaram replicar agora e reproduzir em 2017. Ou seja, em 2018 o PSD refere-se aos dados de 2016. Em 2019 refere-se aos dados de 2017. E a senhora deputada fala de 2018 como se conhecesse a execução orçamental. Ó, senhora deputada, ainda nem a execução. É fantástico, senhora deputada. Aliás, o PSD olha para este relatório apenas com olhos postos na dívida do SNS e na dívida a fornecedores e credores. E até se esqueceu dos 1.400 milhões. Ó, senhora deputada, esqueceu-se. O senhor deputado só olha para um determinado no tipo de números. Este governo olha para a dívida, senhora deputada, com a responsabilidade e a perspectiva de despesa e de investimento em recursos humanos, em equipamentos, em inovação terapêutica, em melhor serviço de prestação de cuidados de saúde. Senhora deputada, o rácio da autonomia financeira, vamos ver, senhor deputado, o rácio da autonomia financeira do SNS, como diz este relatório, aumentou. O rácio de solvabilidade aumentou. Isto a senhora deputada não viu, esqueceu-se. O resultado líquido de 2017 representou um desagravamento de 8% em face a 2016. O aumento de custos com pessoal de 196 milhões de euros face a 2016 deve-se à reposição da majoração do trabalho suplementar que os senhores tinham retirado e ao aumento de efetivos que os senhores tinham reduzido em cerca de 7.900 profissionais, para além, como é óbvio, do corte financeiro de 1.200 milhões de euros. De facto, só senhor deputado, se de facto querem disputar eleições taco a taco e sem ilusionismo, têm que ter uma linguagem séria e responsável, porque os portugueses já não se deixam enganar, senhora deputada. Senhora Ministra, o estudo da DECO a que eu há pouco me referia também diz que os portugueses estão mais vigilantes, nomeadamente em relação aos atendimentos nos serviços de urgência, aos tempos de espera, às opções alimentares, nas dificuldades em contactar os hospitais e os centros de saúde. A pergunta, senhora Ministra, que eu lhe queria fazer é, de facto, o que estamos a fazer e o que vamos fazer até final da legislatura para melhorar ainda mais este serviço público e como alterar alguma das principais queixas, como, por exemplo, a ajuda do controle clínico da dor, a falta de envolvimento de doentes nas tomadas de decisões relativamente às suas doenças e outros tipos de queixas que também surgiram. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, mais uma vez.
Eu queria só criar-se em condições para o Sr. Deputado Moisés Ferreira fazer a sua intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD às vezes faz lembrar um bocadinho a figura de alguém que naufragou e que, passado muitos dias ao sol, tem a tentação, porque estão cheios de sede, tem a tentação de beber água salgada, ainda que isso seja um risco adicional. E realmente é um bocadinho esta a imagem do PSD. Estão em naufrágios, desde há muito tempo a esta parte, estão com muita sede, que o diabo venha, mas depois, efetivamente, não têm água potável, afinal, isto é só informações truncadas e é só barulho para nada. Já vimos um bocadinho este cenário, esta encenação, no último debate quinzenal, onde tentaram insinuar que a falta de medicamentos nas farmácias era culpa do Serviço Nacional de Saúde, aliás, até protegendo assim as costas da indústria. E agora vieram agarrar-se a este relatório do Tribunal de Contas, obviamente, até utilizando alguma informação truncada e obviamente percebendo as limitações que tem este tipo de análise, mas enfim, nós percebemos qual é o objetivo do PSD. O objetivo do PSD não é propriamente ter aqui uma discussão serena e séria sobre o assunto e sobre o Serviço Nacional de Saúde. Esta discussão tem, aliás, várias limitações. Tem a primeira, do relatório do Tribunal de Contas, ser até 2017, e portanto estamos a falar de dados desatualizados. Tem a segunda, de olhar apenas para contas e para números. Eu sei que para o PSD isso até vai ao encontro daquilo que acham que deve ser o Serviço Nacional de Saúde, que é um bom hospital, é um hospital fechado porque não gasta. Um bom hospital para o Serviço Nacional de Saúde é um hospital que não tem despesa. E, portanto, é um hospital que até nem atende utentes, nem gasta. Mas, deputada, eu acho que vale a pena, para desmistificar este número do PSD, ir a algumas questões, e eram essas as questões que gostava de deixar. Primeira, qual é, efetivamente, a dívida atual? Nós não estamos a discutir 2017, estamos a discutir fevereiro de 2019. Qual é a dívida atual? Segundo, qual é a causa dessa dívida? Porque nós sabemos que no legado PSD-CDS-PP houve um corte absurdo do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e um corte absurdo do orçamento dos hospitais. Ora, o aprofundamento do subfinanciamento dos hospitais certamente que gera dívida, como se percebe, a não ser que os hospitais deixem de prestar cuidados de saúde às populações. E por isso, qual é a causa da dívida que é gerada? E qual foi o impacto dos cortes e do subfinanciamento agravado do PSD, do CDS-PP, nos anos posteriores a esses cortes? Segundo, transferências para o Serviço Nacional de Saúde. Qual é, efetivamente, a evolução do orçamento do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos? Porque o PSD diz aqui, a determinada altura, que as transferências, que o fluxo financeiro reduziu, o que é, obviamente, uma, vamos ser simpáticos, uma inverdade. Basta olhar para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, nos últimos vários anos, fazer uma série longa, para perceber que aumentou em 2016, que aumentou em 2017 em relação a 2016, que aumentou em 2018 em relação a 2017 e que aumentou em 2019 em relação a 2018, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde.
Deputados.
Assim como a execução do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu creio que valia a pena deixar claro estes dados aqui, que é qual é a dívida neste momento, nós não estamos a discutir 2017, qual é a evolução do orçamento e da execução do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos e comparativamente com aquilo que foi o governo PSD-CDS-PP. E qual é o impacto do ponto de vista de geração de dívida do financiamento agravado que foi provocado pelo PSD e pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que depois terá que sair, que terá de ir a outra comissão, mas voltará para ouvir a resposta, e à Sra. Deputada Isabel Gorges Sanete farão as duas, dividirão estes 5 minutos. Tem a palavra, Sras. Deputadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, vou mesmo ter que ir a uma outra audiência e depois volto para aqui. Eu gostava exatamente de pegar no ponto do Sr. Deputado Moisés Ferreira, que é qual é a dívida hoje. tanto quanto são os dados oficiais. Os dados, o hoje dos dados oficiais é o final do ano de 2018. E, de facto, o ano terminou, com uma, no caso concreto da dívida dos hospitais EPE, com um valor de 484 milhões de euros, abaixo do valor de 2015, que era 452 milhões de euros, mas de facto melhor do que no início do ano de 2018. E fazendo uma conta básica, diria eu, mas já tenho algumas reservas com estas afirmações, mas diria eu, uma conta básica, o ano de 2018 começou com um nível de dívida de 951 milhões de euros, isto dados da DGO. Durante o ano de 2018, o Governo anunciou uma injeção de capital, quer por aumento de capital, quer por transferências, de 1.400 milhões de euros, o que significaria que se nada tivesse acontecido, ceteris paribus, como dizem os economistas, então o ano teria acabado com um superávit de 449 milhões de euros. Obviamente que isso não aconteceu. Acabou o ano, então, com os ditos 484 milhões de euros, o que significa que, durante o ano de 2018, foi gerada dívida no montante de 933 milhões de euros, a diferença entre estes dois valores. E isso, para mim, é que é o ponto preocupante, porque... Aliás, a UTAU também lançou um relatório que diz que, tipicamente, em 2017, em 2016, agora em 2018, no mês de dezembro, há sempre um abatimento à dívida que faz com que o ano acabe com um número mais interessante. Mas o problema é estrutural e, portanto, a pergunta é: o que é que vai fazer o Governo para além de pagamentos pontuais, que no fundo são como um efeito de peneira, aliviam e tornam a fotografia melhor, mas não resolvem o problema estrutural? E, portanto, o que é que vai o Governo fazer? Dir-me-á a Senhora Ministra: bem, o que nós vamos fazer é este programa em que separamos os hospitais em vários grupos e vamos atribuir indicadores melhores. Eu espero que sim, cá estaremos para ver. Eu acredito que assim seja, tanto assim é que o CDS fez uma proposta na mesma linha, com certeza com pormenores de execução diferentes, que foi chumbada aqui no Parlamento para depois ser aprovada a proposta do Governo no Orçamento de Estado. Mas parece-me que o assunto e a temática relevante é, de facto, perceber o que é que na estrutura da gestão dos hospitais EPE vai ser feito para que não continuemos neste para-arranca em que a dívida dispara, depois faz um pagamento e continua a situação pior. Em relação a isso, e porque o problema é grave, e para terminar, passando a palavra à Sra. Isabel Garrissa Neto, chamava a atenção para o relatório da UTAU, que, de facto, em relação ao ano 2017, dá conta de números muito graves e, sobretudo, de inversões de tendências até aqui verificadas. Por exemplo, o estoque da dívida não financeira da Administração Central é em 71% da responsabilidade do SNS. O estoque de pagamentos em atraso aumentou em 2017 por causa das dívidas dos hospitais EPE, porque até outras componentes da conta do Estado tiveram um efeito benéfico, mas dos hospitais EPE prejudicou. Os prazos médios de pagamento melhoraram, exceto no SNS, em que pioraram significativamente, e na lista das entidades que têm mais de um ano de prazo de pagamento estão, essencialmente, à exceção de uma área da cultura, estão essencialmente hospitais EPE. E, portanto, esta fotografia tem necessariamente que ser alterada em proveito das pessoas que beneficiam do SNS e na qual querem confiar. Muito obrigada.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, muito rapidamente para terminar esta primeira ronda, de facto, endividamento e falta de investimento no SNS serão marcas do seu Governo. Isso é ineludível. E não somos apenas nós que o dizemos, nem nos baseamos em notícias de jornal. Baseamos-nos em entidades como o Tribunal de Contas, penso que confiarão, em entidades como a UTAU, e eu queria aqui trazer muito rapidamente até a estrutura de missão para a sustentabilidade do programa orçamental, que foi aqui ouvida nesta comissão e é uma estrutura tutelada pela Sra. Ministra. E, portanto, não vale vir dizer que são notícias de jornal, porque, efetivamente, para além daquilo que já aqui foi apontado e que, por razões de tempo, não me irei alongar, é preciso lembrar, como dizia o Sr. Coordenador da dita estrutura de missão, a dívida cria problemas de eficiência grave e foi sobre a governação atual que ele estava a falar e, portanto, dizia efetivamente que este endividamento, esta forma de injeções sucessivas de capital, este subfinanciamento, não é investimento, não é investimento, vai manietar a capacidade de autonomia e de funcionamento das estruturas do SNS e, portanto, de alguma forma, faz até que quem tem mais dívida recebe mais dinheiro. Isto é um mecanismo, obviamente, digamos assim, desvirtuado, de resolver, ou de pretensamente resolver o problema. Portanto, o governo é governo. Há mais de 3 anos é o seu governo, Sra. Ministra, apoiado pelo PCP, Bloco de Esquerda e pelo PEV para tomar as decisões que toma. E, portanto, um governo que governa tem que resolver problemas. Não é empurrar com a barriga, não é, efetivamente, estar num modo de gestão de crises sistemáticas e de apagar fogos. Isso não. Portanto, o que é que o seu governo, o governo que a senhora integra, vai fazer para não insistir neste modelo de recurso sucessivo e sistemático à dotação provisional ou de injeções sucessivas de capital e, portanto, de adotar novas formas que efetivamente libertem o SNS da captura do subfinanciamento e possam oferecer melhores cuidados aos portugueses, que é seguramente, e digo genuinamente, aquilo que deve preocupar todas as pessoas aqui à volta desta mesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, mas antes queria só fazer aqui um ponto. Eu tenho uma reunião de Presidentes de Comissão, costumo ou ir eu ou a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Hoje irei eu e a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos substituir-me-á, e eu peço desculpa à Sra. Ministra e aos senhores Secretários de Estado, mas fazemos aqui uma troca agora e continuamos a nossa reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Comecemos pela questão da dívida e a dívida atual e concentrando-nos no relatório do Tribunal de Contas, era importante, efetivamente, Sra. Ministra, que aqui fosse dito qual era a dívida no final de 2017, que evolução a dívida teve no ano de 2018 e como é que acabou o ano de 2018 relativamente à dívida. Já aqui também foi referido, esta Comissão já teve a oportunidade de ouvir a estrutura de missão para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e, claro que o PSD e o CDS só dão nota daquilo que foi, uma parte daquilo que foi referido no que respeita por esta estrutura de missão. É verdade que a estrutura de missão reconheceu a dívida, reconheceu que ele cria enormes constrangimentos no funcionamento e cria perversões, é verdade o que foi dito aqui, mas também foi dito aqui que tem havido claramente um aumento na evolução da despesa em saúde incomparavelmente maior do que aconteceu entre 2011 e 2015. Claro que não interessa fazer esta comparação, porque bem sabemos a razão de porque é que não interessa ao PSD e ao CDS falarem do que é que foi o período de 2011 e até 2015. Relativamente aqui a esta questão das transferências e porque o relatório do Tribunal de Contas também aqui o referiu, eu gostaria de que a Sra. Ministra dissesse efetivamente qual foi a evolução das transferências do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde entre 2016 e 2018, relativamente à questão da célebre conclusão do 29 do relatório Tribunal de Contas, que o PSD fala no seu requerimento no último ponto e que tem a ver com os fluxos financeiros, esqueceu-se o PSD de dizer que compara-se 2015 com 2017, sendo que 2015 o orçamento é da responsabilidade do PSD e CDS-PP, está lá
no quadro, está lá no gráfico, sendo o orçamento mais baixo, e eu repito, mais baixo até dos anos de governação de PSD, CDS-PP. E, portanto, esse aspecto não, o PSD não quis mencionar, mas efetivamente foi tomado em consideração o orçamento de 2015 da responsabilidade de PSD e CDS-PP para fazer a comparação desse triênio quando foi o valor mais baixo desses anos. E isso, efetivamente, entendemos nós que, por um lado, esqueceram-se, e sabemos as razões porque é que se esqueceram disso, mas por outro lado está-se a comparar algo que não é efetivamente comparável, porque estamos a comparar orçamentos que são de duas legislaturas diferentes. Mas efetivamente era importante, Sra. Ministra, que esse aspecto fosse aqui mencionado. Relativamente à questão, e voltando àquela à questão da dívida às referências que foram feitas aqui pela estrutura de missão, a estrutura de missão referiu que tem feito várias recomendações, como disseram e bem, não tem autonomia para sugerir e nem tomar decisões sobre essas mesmas recomendações, tem feito recomendações às tutelas, quer ao Ministério da Saúde, quer ao Ministério das Finanças, e eu perguntava-lhe, Sra. Ministra, relativamente às recomendações que foram já emitidas pela estrutura de missão, o que é que já foi concretizado e mesmo relativamente ao modelo de funcionamento, da autonomia, os três tipologias de modelos de financiamento, o que é que já foi concretizado, o que é que falta concretizar e, Sra. Ministra, também o que é que importa fazer e o que é que está-se a fazer relativamente à questão do investimento no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os membros do Governo e passo desde já a palavra à Sra. Ministra. E pedia aos senhores deputados que os apartes pudessem ser feitos num tom mais baixo para não perturbar quem está no uso da palavra. Faz favor.
Muito obrigada novamente. Bom, eu penso que vale a pena nós olharmos para este relatório do Tribunal de Contas, que é o motivo da interpelação, começando por referir o seu título. Ele incide sobre a auditoria à conta consolidada do Ministério da Saúde e, portanto, acima de qualquer outro aspecto, o que este relatório analisa é a consolidação de contas e a consolidação de contas no Ministério da Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, num determinado período temporal. E, ainda que isso já tenha sido dito por alguns dos senhores deputados aqui presentes, vale a pena dizer que o que o relatório revela, e não é preciso lê-lo todo para perceber isso, basta ler a sinopse, é que há aspectos positivos que resultam da avaliação deste trabalho do Ministério da Saúde e, concretamente, da Administração Central do Sistema de Saúde. Um desses aspectos positivos é que as diferenças de conciliação entre entidades do perímetro de modo a assegurar o equilíbrio das demonstrações financeiras consolidadas do Ministério da Saúde, as designadas plug accounts, diminuíram em 2017 e diminuíram quer no balanço, quer na demonstração de resultados. Isto é claramente um sinal de que um conjunto de recomendações que tinham sido feitas pelo Tribunal de Contas à Administração Central do Sistema de Saúde e que foram acompanhadas com um esforço que vale a pena sublinhar da parte desta entidade, tiveram no final um resultado positivo, um resultado que se traduz na melhoria da qualidade da informação e da transparência da informação sobre aquilo que são as contas deste setor. E, portanto, este é um aspecto sobre o qual penso que não deveríamos passar distraídamente, porque ele é relevante e é o sinal de um trabalho muito intenso e muito esforçado. Também mostra este relatório que, de facto, num determinado momento temporal, o Serviço Nacional de Saúde, as entidades do Ministério da Saúde, tiveram, de facto, constrangimentos de natureza financeira e o relatório avalia-os. Contudo, como já foi sublinhado, o objeto do relatório é um período de tempo que é um período pretérito e, não desmerecendo daquilo que possa ser dito sobre ele, vale a pena olhar para o momento em que nos encontramos. E o momento que nos encontramos é o momento em que o 2018 está encerrado e estamos a executar o orçamento de 2019, sendo que o 2018 teve, em termos de transferências do Orçamento de Estado, mais transferências na ordem dos 1,1 mil milhões de euros, portanto mais 13% do que no ano anterior. E isso permitiu melhorar todos os indicadores da dívida, alguns dos indicadores da dívida que foram aqui referidos e que fazem parte do relatório do Tribunal de Contas. Muito concretamente, vale a pena dizer que no final do exercício de 2018, a dívida, os pagamentos em atraso, que é algo diferente da dívida vencida e do total da dívida, por isso todos pomos em cima da mesa números e vale a pena precisarmos conceptualmente sobre o que é que estamos a falar. Os pagamentos em atraso eram no final do exercício de 2018 de 485 milhões de euros. É um bom resultado? Não é o resultado que quereríamos, como já disse o Sr. Secretário de Estado, e reafirmo esse compromisso e esse objetivo. O nosso objetivo, o nosso trabalho é orientado no sentido de colocar a dívida a zero. Mas vale a pena dizer que mesmo assim temos aqui uma redução de cerca de 360 milhões de euros nos pagamentos em atraso face a dezembro de 2017. E vale a pena dizer que este resultado é acompanhado de um novo esforço do orçamento inicial de 2019, que de facto afeta ao Serviço Nacional de Saúde cerca de 600 milhões de euros do que aquilo que fazia o orçamento de 2018. E portanto esta trajetória de reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde, de reforço das verbas alocadas pelo Orçamento de Estado ao Serviço Nacional de Saúde, é evidente, resulta das contas, pese embora os relatórios que estejam aqui a ser analisados nesta audição sejam relatórios com um tempo pretérito. Vale a pena ainda esclarecer algumas questões que os senhores deputados fizeram o favor de colocar e que então teria agora a oportunidade de percorrer mais detalhadamente. Uma delas prende-se com a questão colocada pela senhora deputada Carla Cruz sobre os números que o relatório refere em termos de anos e que têm sido repetidos até pela comunicação social e até por pessoas com responsabilidades de uma forma porventura menos atenta. Quando se compara, e o relatório faz isso, o período, os anos de 2012, 2014 e os anos 2015, 2017, faz-se um exercício que é um exercício de análise técnica, como tem de ser a análise do Tribunal de Contas, mas não se pode fazer daí uma ilação sobre aquilo que é o investimento de um determinado governo numa determinada legislatura no Serviço Nacional de Saúde. E não se pode fazer isso porque 2012, 2014 e 2015, 2017, de facto, cruzam legislaturas. E quando se diz neste relatório que entre 2012 e 2014 o investimento no Serviço Nacional de Saúde, portanto o esforço do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde foi na casa dos 26,3 mil milhões de euros e nos anos 2015 a 2017 foi na casa dos 24,7 mil milhões de euros, está-se a esquecer que o orçamento de 2015, como já disse a senhora deputada Carla Cruz, foi ainda aprovado pela anterior legislatura. E a atual legislatura, pela anterior legislatura, e a atual legislatura ainda não terminou. Ou seja, o 2018 e o 2019, para o mal, mas também para o bem, ser-nos-ão imputáveis, certamente. E, portanto, se nós anualizarmos aquilo que foram as verbas que foram carreadas para o Serviço Nacional de Saúde ao longo das legislaturas, verificamos com facilidade que este governo do PS tem financiado o SNS num montante anual superior em cerca de 400 milhões de euros em relação ao mandato do governo anterior e a legislatura ainda não terminou. Mas perguntava-me a senhora deputada Carla Cruz como é que estávamos em relação a 2018 e como é que estávamos em relação ao ano em curso. E portanto, vale a pena dizer que em 2018, e este relatório não tem esse valor, mas no ano de 2018 e sem os mil milhões de euros, o valor do Orçamento de Estado era para a OE, a transferência para a OE era de 8,7 mil milhões de euros e que, como já foi referido, no ano 2019 ele foi reforçado em cerca de 600 milhões de euros. Números de orçamentos e de dívidas à parte e focando um pouco mais as questões que me colocam sobre as dificuldades que sentimos e sentimos-las todos, sentimos-las provavelmente há demasiado tempo no Serviço Nacional de Saúde e aquilo que estamos a procurar fazer é ultrapassá-las. Não me parece que possamos dizer que este dinheiro que alocámos para o Serviço Nacional de Saúde é muito dinheiro para poucos resultados. Vale a pena dizer que em 2018, como em 2017 e como em 2016, todos os indicadores de atividade assistencial melhoraram. De resto, em 2018, mesmo o indicador de atividade assistencial medido pela atividade cirúrgica tem apenas uma contração de 0,5%, o que significa que mesmo num ano particularmente difícil, sob o ponto de vista daquilo que é o normal desenvolvimento da atividade assistencial, aquilo que nós perdemos em termos de cirurgias é qualquer coisa como 5 mil cirurgias e que foi pelas circunstâncias que todos conhecemos. Ou seja, não me parece que seja muito dinheiro para poucos resultados, porque os ganhos em saúde dos portugueses mostram que a situação do país continua a fazer uma trajetória positiva e de afirmação e de bons resultados, não obstante algumas fragilidades que reconhecemos e que estamos empenhados em melhorar. Perguntava-me, portanto, o Sr. Deputado António Salles, o que é que estamos a fazer e como é que vamos fazer? Porque não estamos só apostados em melhorar a fiabilidade das nossas contas. O relatório do Tribunal de Contas mostra que esse caminho, apesar das dificuldades, está a ser feito. Aponta também no sentido de um conjunto de trabalhos que temos em curso e que vamos continuar a realizar e a dar-vos conta deles. Certamente, noutras audições, pedirão que demos nota da sua realização. Mas estamos, sobretudo, apostados em modernizar o Serviço Nacional de Saúde, através dos cuidados de saúde primários, que sempre afirmámos como a nossa bandeira, concretamente através da criação do completar do programa do Governo em termos daquilo que são as unidades de saúde familiares. Vale a pena dizer que foi publicado na sexta-feira passada o despacho que estabelece a referência de unidades de saúde familiares a criar em 2019 e que nessa matéria nos posicionamos muito claramente numa lógica de que todas aquelas unidades de saúde familiar que estavam em condições de passar a B no final de 2018 estão acauteladas pelo despacho e o nosso caminho será o de abrir mais USFs A, de modo a generalizar este modelo de funcionamento em unidade de saúde familiar no Serviço Nacional de Saúde. Em relação aos hospitais, o caminho também é claro, é o caminho de uma cada vez melhor integração e articulação com os cuidados de saúde primários e a devolução da autonomia que será sobretudo concretizada através deste projeto que atualmente está em curso e que irá ser monitorado e que irá certamente permitir repor um estado de normalidade de funcionamento dentro das entidades públicas empresariais do setor da saúde. Gostaria de falar também da situação da possibilidade de afetação de mais recursos à saúde e da possibilidade de fazer melhor com os meios que temos, porque são duas vias para um mesmo resultado, para um mesmo objetivo e nós não podemos desguarnecer nenhuma, salvo melhor opinião. Nem podemos eximir-nos da responsabilidade de, em cada ano que aprovamos um orçamento de Estado, fazer o esforço de olhar para as várias áreas setoriais e procurar, ao nível da governação, que o orçamento da saúde seja reforçado, na medida em que, todos o sabemos, é uma área que, fruto do nosso próprio sucesso em termos de envelhecimento demográfico, vamos precisar de continuar a robustecer ao longo dos próximos anos. Isso não é uma novidade nacional, é algo que é uma condicionante de todos os sistemas de saúde dos países com os quais nos comparamos, mas por outro lado não podemos também desresponsabilizar-nos de uma gestão cuidadosa e criteriosa daquilo que são os meios que são colocados à nossa disposição pelos pagadores de impostos. E é por isso, senhores deputados, que lhes digo e reafirmo
mínimo que o Governo, quando faz escolhas, tem que as fazer de uma forma muito estruturada e muito convicta. Não é possível fazer no espaço de uma legislatura aquilo que é a resposta a expectativas que são acalentadas de há muitos anos e algumas das quais que, de facto, nos parecem como de algo desproporcionadas face àquilo que é o equilíbrio do sistema, o equilíbrio da administração pública e o equilíbrio do Serviço Nacional de Saúde. Nesta lógica, com esta preocupação que temos estruturado todo o nosso trabalho e é com a preocupação de que o cerne das nossas respostas é para a população, por muito que isso não implique desguarnecer aquilo que é a atenção que é devida àqueles que trabalham connosco e que fazem acontecer o Serviço Nacional de Saúde diariamente. E, portanto, de uma forma genérica, era isto que gostava de dizer, não terminando sem lhes deixar a nota de que foram entregues na sexta-feira passada as propostas para o Centro Hospitalar de Lisboa Oriental e isso permitirá, em definitivo e sem voltar atrás, reformular de uma forma que se calhar não tem paralelo aquilo que é o panorama do Serviço Nacional de Saúde em termos de oferta pública para os próximos anos e, portanto, sim, as coisas demoram tempo a acontecer, mas o que vale a pena afirmar é que há aqui caminhos que foram feitos e que nós não deixaremos voltar para trás. Não deixaremos voltar para trás e não voltaremos a sítios onde já estivemos e onde não queremos voltar a estar. O Serviço Nacional de Saúde tem uma grande capacidade de servir os portugueses. Estejamos todos apostados em reforçá-lo. Muito obrigada.
Senhora Ministra, muito obrigada. Vamos então passar para a segunda ronda. Na segunda ronda, os senhores deputados dispõem de 2 minutos e a resposta será em conjunto da parte do Governo. Portanto, tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra, PSD. Dispõe de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Ministra, em primeiro lugar, gostávamos de registar que não respondeu às perguntas que lhe formularam e que nós, em concreto, lhe formularam. A senhora Ministra transmitiu-nos a sua vontade, dá-nos a sua opinião, as suas expectativas, mas não a consubstancia em números nem em factos. E os nossos dados, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, não são propriamente qualquer revista de imprensa. São dados concretos de relatórios do Tribunal de Contas de 2017, do relatório da OTAL de 2017, mas também, senhora Ministra, da síntese de discussão orçamental que já nos dá dados até dezembro de 2018. E, portanto, percebemos as dificuldades, algum prurido até por parte da esquerda em comparar o ano de 2015 com os dados que nós temos, mas aquilo que sabemos, Sra. Ministra, e aquilo que lhe dissemos foi que em termos comparativos, e porquê é que nós fizemos estes termos comparativos de fevereiro de 2018 a dezembro de 2018, é porque é quando Vossas Excelências fazem o dito programa de regularização extraordinária da dívida. É este o tempo de execução total e, portanto, é este os períodos que nós avaliamos e foram estes os períodos que nós avaliamos. Sra. Ministra, para nós é visível, só não vê quem não quer. 1.000 milhões de euros que desaparecem sem resultados palpáveis, isto de facto é muito dinheiro para poucos resultados, portanto eu não concordo com a opinião da Sra. Ministra, que é só uma opinião. E portanto, dizer também, Sra. Ministra, que o próprio relatório da UTAU, que foi divulgado no início desta semana, faz referências muito preocupantes, como por exemplo que os organismos sob tutelas do Ministério da Saúde não atingiram os objetivos para a redução do prazo médio de pagamento definido para o ano 2017, ou que o prazo médio de pagamento das unidades de saúde apresentou em 2017 uma deterioração de mais 16 dias do que o registado em 2016 e mais 35 dias do que em 2015. Portanto, passamos de 105 dias para 140. Aliás, a própria síntese de execução orçamental divulgada no final de janeiro faz-nos perceber que, e permite-nos extrair como principais conclusões, por exemplo, coisas tão más como uma quebra no investimento de 14%, ou que as dívidas dos hospitais públicos continuam superiores às existentes no final de 2015.
Tem que concluir, senhora
Mesmo
deputada.
A concluir, senhora Presidente. E que o saldo negativo permanece muito elevado e, portanto, a nossa pergunta é tão só esta, senhora Ministra. É simples, responda lá. A dívida vencida a fornecedores do SNS é ou não superior a 2015? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo desde já a palavra ao senhor deputado António Salles, com a recomendação de não ceder aos 2 minutos.
Obrigado,
Faz favor.
Presidente. Sra. Ministra, já que estamos a falar de números neste requerimento, gostaria de começar por introduzir um ponto prévio de muita satisfação para o Partido Socialista, para dizer que o Sr. Ministro das Finanças, na sala aqui ao lado, acaba de anunciar um déficit para 2018 de 0,6%, abaixo dos 0,7% inicialmente previstos. De facto, Sra. Ministra, de facto, só podemos ter um SNS forte, com uma economia forte e com finanças públicas saudáveis. Mas, Sra. Ministra, podemos concluir no final desta audição que o PSD volta a fazer o mesmo número de circo e o mesmo número de ilusionismo, tentando confundir os portugueses com números. Hoje, mais uma vez, isso ficou aqui hoje provado. Como revela, e volto mais uma vez ao estudo da DECO, os portugueses, com base na sua experiência de utilização nos hospitais, dão um voto de confiança aos hospitais e aos seus profissionais, aquilo que o PSD não fez. E, portanto, vem contrariar toda a narrativa de PSD e CDS de prestação de cuidados ao nível da qualidade dos mesmos. No fundo, vêm nos dizer que melhoramos e que nos dão um voto de confiança. Senhora Ministra, vou-lhe fazer uma pergunta muito simples, muito óbvia, muito direta. Como é que explica esta permanente discrepância entre aquilo que é diabolização e o discurso de PSD e CDS que pretendem fazer, e aquela que é a verdadeira percepção dos portugueses quando experienciam e quando recorrem aos hospitais portugueses, como é o caso deste estudo alargado que referencia de uma forma consistente 42 hospitais portugueses e 1.723 cidadãos. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Serei rápido, só para dizer que da parte do Bloco de Esquerda não há nenhum prurido em fazer a comparação do desenvolvimento e do desempenho do Serviço Nacional de Saúde com os indicadores do anterior Governo, porque no que toca ao orçamento, no que toca à execução, no que toca ao investimento, nós sabemos que em todos esses aspectos, os últimos orçamentos de Estado que têm tido o voto favorável do Bloco de Esquerda, são francamente melhores do que qualquer orçamento que o PSD e que o CDS-PP apresentou quando foi pela última vez governo. Agora, nós só achamos é que não deve haver nenhum tipo de comparação com esse tempo por uma razão simples, é que o SNS não pode desenvolver-se comparando com o que é mau. O SNS tem que comparar com o que é bom e, portanto, já não interessa o que o governo PSD e CDS-PP fizeram para tentar desmantelar o SNS, nós temos é que olhar para o futuro e comparar com o que é bom e não comparar com o que é mau, que foi aquilo que apresentaram. Desse ponto de vista, eu creio que nós deveríamos estar aqui a ter um outro tipo de discussão. Esta aqui já está arrumada, na verdade, né? Já se percebeu que o número do PSD se esgotou facilmente, esta discussão já está arrumada. Nós devíamos estar a ter um outro tipo de discussão, que era como é que podíamos ultrapassar de forma definitiva aquilo que é o subfinanciamento que ainda persiste no Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que ainda persiste. E desse ponto de vista, os últimos orçamentos têm efetivamente dado passos, mas é preciso ainda ir mais além, porque ainda continua a haver dívida a ser gerada, continua-se a chegar ao final do ano civil com geração de dívida no Serviço Nacional de Saúde, e isso é ainda sintoma de subfinanciamento que persiste no Serviço Nacional de Saúde. O objetivo é claro, é aumentar nos próximos anos o orçamento do Serviço Nacional de Saúde por via do Orçamento Geral do Estado. Só muito rapidamente, Sra. Presidente, só para dizer, cativações podem usar o argumento, mas quando existe execução superior ao orçamentado, hão de demonstrar onde é que há cativações no SNS com isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto e novamente faço um apelo para que os apartes não perturbem quem está no uso da palavra, porque é difícil até para quem está aqui na mesa conseguir perceber as perguntas do orador. Obrigada. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria, de uma forma muito sucinta,
de dizer que lamentamos que não tenhamos tido respostas mais claras a perguntas que quer a senhora deputada Ana Rita Bessa, quer eu, colocámos sobre esta temática, insistindo que efetivamente nós não viemos nem com respostas pré-concebidas e preconceituosamente e inflexivelmente não alteradas, nem viemos trazer recortes de jornais. Viemos falar de informações que, quanto a nós e para os portugueses, são preocupantes, que dizem respeito ao presente do SNS. A senhora ministra, e não o senhor ministro das Finanças, que pelos vistos até o próprio Partido Socialista prefere continuar a introduzir nesta comissão. Se eu puder concluir, senhor deputado, eu agradeço.
Não é nenhum, é só irrelevante.
Portanto, dizia eu, em voltar a trazer o senhor ministro das Finanças como verdadeiramente aquele que coordena os destinos da saúde, o que nós há muito tempo mesmo lamentamos. Já o lamentávamos no tempo do seu anterior ministro deste governo, o professor Adalberto Campos Fernandes, continuamos a lamentá-lo agora. E dizer mais é que é extraordinário, isto tem que ser dito e dizemo-lo com muita tranquilidade. É extraordinário que o Partido Socialista e as bancadas que apoiam o Governo, e mesmo de alguma forma esboçando isso em algumas palavras da Senhora Ministra, para se vangloriarem e para exporem bons resultados, aquilo que os senhores fazem é comparar-se com aqueles que os senhores criticam, com aqueles que os senhores apontam como tendo maus resultados. É pouquinho, é muito pouquinho. Ninguém se vangloria desta maneira. Ninguém se vangloria desta maneira. Teriam que fazer mais e muito mais. Teriam que fazer mais e muito mais. Porque, de facto, os senhores persistem em estar presos a modelos do passado. Quando falam do passado, não falam de tudo, não falam de bancarrota, nem falam de período de assistência financeira. Então, para serem claros e sérios, era de tudo isso que teriam que falar. E, portanto, nós lamentamos, e com isto vou terminar, senhora Presidente, que, de facto, o que se venha aqui trazer seja poucochinho para um problema da gravidade que tem a situação atual e que é preciso efetivamente que quem governa tome medidas agora. Não nos prometa mais uma vez empurrar com a barriga, senhora... e soluções que não virão a ser aplicadas. Muito obrigada, senhora
obrigada,
Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Passo a palavra desde já à senhora deputada Carla Cruz, com o mesmo apelo de 2 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhora Ministra, é curioso que aqueles que no seu requerimento tentam sempre fazer a comparação com os anos anteriores, depois não queiram efetivamente que se fale dos anos anteriores. O quadro anterior era efetivamente diminuição de transferências para o Orçamento do Estado, era de cortes nos direitos dos profissionais e dos utentes, era na a não contratação de profissionais. Era este o cenário do que é que estamos a falar. Efetivamente, registamos de que todos os orçamentos de Estado desde 2016 têm vindo a aumentar transferências para o Serviço Nacional de Saúde. É um aspecto que sempre valorizamos, que registamos, mas também sempre tivemos dito que ainda é insuficiente para fazer face àquelas que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. E são muitas, e claramente a existência da dívida dos pagamentos em atraso é um indicador desse subfinanciamento crónico. Parece que agora, também só nestes últimos 3 anos, é que o PSD e o CDS se lembraram que existe subfinanciamento crónico no Serviço Nacional de Saúde. De antes não havia. Mas aquilo que gostaríamos, e senhora Ministra, aquilo que eu gostaria de reiterar eram duas perguntas que lhe fiz relativamente àquelas que têm sido as recomendações que a estrutura de missão para a sustentabilidade do SNS tem feito. O que é que hoje o Governo pode dizer sobre o que é que já foi concretizado, o que é que falta concretizar para que se efetivamente diminua os pagamentos em atraso, porque isso traz constrangimentos ao Serviço Nacional de Saúde, mas também às empresas e, sobretudo, às pequenas empresas que são fornecedoras do Serviço Nacional de Saúde. E esse, de facto, era um apelo que fazia para que o Governo respondesse.
É que o tempo que está a contar no relógio não está certo, porque há aqui um problema com este aparelho que aqui está, que vamos tentar resolver. Senhoras e senhores deputados, Vamos passar. Está aqui uma avaria, mas não faz mal, porque nós conseguimos controlar o tempo de outra maneira. Vamos passar então ao tempo de resposta. O Governo dispõe de 10 minutos para a resposta em conjunto. Faz favor, Senhora Ministra.
Bom, eu, Sr. Presidente, permitam-me que diga que, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que está bastante disponível para responder a um conjunto de questões que foram colocadas e com grande entusiasmo em fazê-lo, e eu não quero inibir essa circunstância, vale a pena dizer-lhes que, de facto, a dívida, os pagamentos em atraso no final de 2015 eram 30 milhões abaixo do que aqueles que são no final de 2018. Senhora Deputada Ângela Guerra, há uma diferença de pagamentos em atraso que favorece o resultado final de 2015. Somos claros sobre as dificuldades que temos. Muito claros. Somos claros sobre a circunstância de que gostaríamos de ter um financiamento superior para o Serviço Nacional de Saúde. Todos. Todos os que estamos nesta sala, seguramente. Sucede que vivemos no país que vivemos, temos as limitações que temos e, portanto, temos que fazer boas escolhas. E é isso que eu gostava que todos que estão nesta sala também apoiassem. As boas escolhas que temos procurado fazer ao nível daquilo que foram os nossos compromissos. O compromisso primeiro de repor um conjunto de direitos que beneficiaram também os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e indiretamente aqueles que o utilizam. E os compromissos subsequentes que temos agora que enfrentar, que incidem sobretudo na área do reforço do investimento e do imobilizado e da recuperação do parque hospitalar do Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, é preciso ir mais além e é isso que contamos continuar a fazer até outubro e depois de outubro. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra ao Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para tentar mais alguns esclarecimentos, Sra. Deputada Ângela Guerra, registei o seu sorriso e o seu entusiasmo quando, por engano, foi referida como Senhora Ministra, portanto, registro a sua ambição legítima, certamente a ser Ministra da Saúde, portanto, a suceder à Doutora Marta como Ministra. Mas, francamente, deixe-me que lhe diga que tem que fazer melhor para merecer esse cargo, bastante melhor. Apresentar esta questão dizendo que não fora a atribuição de 1,4 mil milhões e então teria sido o desastre, muito pouco, ou seja, se a realidade fosse diferente, a realidade não era aquilo que tinha sido, pois lá isso é verdade, de facto teria sido diferente. Também vir em fevereiro de 2019, que é onde estamos, Senhora Deputada, só tem ali um relógiozinho, mas se consultar o seu telemóvel dirá lá 6 de fevereiro de 2019. Referir e discutir números de 2017 continua a ser muito pouco, sobretudo para quem quer ser Ministra da Saúde. Senhora Deputada Isabel
Galarriça Neto, senhoras e senhores deputados,
registo.
Não entrem em diálogo, por favor. Senhor Secretário de Estado, só um segundo para que retomarmos as condições. Eu agradeço que os senhores deputados, senhora deputada Ângela Guerra, dirijo-me a si pessoalmente, agradeço que criemos condições para podermos ouvir o senhor secretário de Estado a dar as respostas. Faz favor, senhor secretário.
Muito obrigado, senhora presidente, mas portanto, senhora deputada, gostei muito de ouvir a sua declaração de autocrítica, que não só por, digamos, criticar e, portanto, autocriticar também os seus governos na existência de dívidas dos hospitais, mas, sobretudo, quando acha que uma comparação vantajosa desde os 3 anos deste governo com os 4... Sobretudo critica dizer que uma comparação que é vantajosa para os 3 anos deste governo com os 4 anos do governo anterior é poucoxinho. Ou seja, a sua autocrítica de que a atuação do governo entre 2011 e 2015 foi tão má, que apresentar uma comparação vantajosa é poucoxinho. A sua autocrítica deve dizer que lhe fica bem. Ó, senhora deputada,
deixe-me dizer que lhe fica bem, portanto significa que tem consciência do trabalho que fizeram durante esses 4 anos. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, o reforço dos 1.400 milhões de euros não foi em 2018, foi anunciado em 2017 e foi executado 400 milhões em... Foi executado 400 milhões em 2017 e 1.000 milhões em 2018. E, portanto, as suas contas têm esse pequeno viés dos 400 milhões de euros. Como vai ser o futuro? O futuro vai ser, de facto, trabalharmos para ser cada vez melhor. Talvez se conseguíssemos apanhar a boleia... Talvez se conseguíssemos apanhar a boleia desse perigoso comunista que é o Donald Trump, que ainda no discurso desta noite anunciava que uma das suas prioridades é reduzir o preço dos medicamentos e, portanto, de facto, conseguiríamos melhores condições para equilibrar as contas do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esse é um problema que... continuará a ser difícil de gerir. Se falarem com qualquer dos vossos colegas que esteve nos governos PSD-CDS com a pasta da saúde, encontrarão certamente muitíssimas informações úteis sobre esse assunto. Aquilo que está a ser feito é exatamente criar as condições de equilíbrio financeiro do Serviço Nacional de Saúde, através de duas formas: reforço orçamental. E esse reforço orçamental, mais uma vez, compara, pouquinho, eu sei, 8.500 milhões de média anual de transferências financeiras nos anos 2011 a 2015. 8.900 milhões de média anual 2016 a 2018. Mais 400 milhões de euros em média de transferências do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde. Reforço de 612 milhões de euros em 2019 no Orçamento Inicial. E, portanto, aquilo que esperamos é continuar a manter esta trajetória de reforço de dívida. O objetivo é, em 2019, aproximar de zero os pagamentos em atraso, porque, como diz o Sr. Coordenador da Estrutura de Missão, as dívidas são um fator negativo para a gestão dos hospitais. As dívidas enfraquecem a capacidade de gestão dos gestores dos hospitais e, portanto, o nosso objetivo é, de facto, terminar com essas dívidas. Aumento de receitas e de redução de despesas. São naturalmente aquilo, despesas, ou seja, aumento de eficiência. É exatamente isso que se está a trabalhar e é esse o objetivo do trabalho para este ano, em que, de facto, as recomendações, Senhora Deputada Carla Cruz, não é? Recomendações da Estrutura de Missão. A Estrutura de Missão tem feito várias recomendações, portanto, nomeadamente em termos de financiamento hospitalar, revisão dos critérios para a avaliação económica de medicamentos, que também está em curso, e várias outras recomendações, que naturalmente estão em curso e vão ser executadas ao longo do ano. Finalmente, um último comentário para a intervenção do Sr. Deputado António Salles, que de facto... questiona o porquê esta postura sistemática, sobretudo do PSD. E, sobretudo, quando há um dado muito evidente, esta avaliação da DECO sobre a satisfação dos utilizadores dos hospitais públicos e a imagem que se quer criar dos hospitais públicos. Facto, a avaliação da DECO dá uma avaliação mínima dos hospitais, das pessoas que frequentam os hospitais públicos, de 73%. Há muito poucos setores em que tenha uma unanimidade de avaliações positiva como esta. E isto não é novo. Já quase há 20 anos, o estudo de Vila Verde Cabral mostrava bem que quem frequenta o Serviço Nacional de Saúde tem, em regra, uma avaliação positiva. Quem se pronuncia sobre o Serviço Nacional de Saúde e não o utiliza, é que tem uma avaliação essencialmente negativa. PSD escolhe esta segunda parte, continuar a criticar o SNS, no fundo para tentar, talvez, fazer prevalecer que vem aí o diabo. E, portanto, como não, ele não chega, estão a tentar os senhores criar essa figura do diabo. É a vossa escolha, a nossa não é. A nossa é, de facto, trabalhar todos os dias para que o Serviço Nacional de Saúde tenha melhores condições, os profissionais tenham melhores condições de trabalho e se entregue cada vez mais valor aos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, ainda dispõe de um minuto, não sei se quer não. Faz favor, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Sr. Presidente, põe uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Era para requerer ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado que nos pudessem responder à questão dos contratos de programa. Para
quando? Senhora, obrigado, senhora...
Ainda tem um minuto, Sra. Ministra.
Senhora, obrigado. Senhora Deputada, as perguntas são feitas, as respostas, Sra. Ministra, responda àquilo que quer responder. Pronto. Muito bem, Sra. Ministra, ainda quer fazer algum acrescento ou... Terminamos?
Não, então...
Então vai usar o minuto que dispõe, faz favor.
Só utilizar o minuto que disponho para responder claramente que o objetivo deste Ministério é o de que aquilo que é a eficiência das estruturas que têm à sua responsabilidade seja a máxima e o mecanismo da contratualização é utilizado nesse contexto. Neste momento, os contratos-programa do ano de 2019 têm necessidades de adaptações decorrentes deste processo que estamos a empreender de autonomia, de devolução da autonomia dos hospitais e dar-lhes nota também de que isso não prejudica que, por exemplo, as reuniões de acompanhamento com os hospitais estejam a ser uma prática reiterada do nosso dia-a-dia e que estejamos focados na resolução daquilo que são os problemas que nos vão chegando em termos de melhoria do acesso e também de melhoria da necessidade contínua de melhoria da nossa eficiência. E, portanto, darmos-vos notas sobre isso, sempre haverá e terão oportunidade, certamente, de nos interrogar sobre isso. Não se esqueçam, por favor, que estamos, neste momento, a implementar um modelo de funcionamento dos hospitais que é distinto daquele que tínhamos no passado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra. Senhoras e senhores deputados, antes de darmos entrada na grelha dos tempos para o terceiro requerimento, proponho que façamos um intervalo de 10 minutos. 10 minutos, portanto, ao meio-dia voltamos à sala, se faz favor. Muito obrigada.